grande abraço para você que está ligado com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube, você que está ligado conosco na Rádio Manchester 93 FM. Seja muito bem-vindo hoje, quarta-feira, 12 de junho de 2024, dia dos namorados. Um abraço a todos os namorados de Anápolis e do Brasil, aqui ao lado do Marcos Vieira. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisaldo Pires. Bom dia, aquele ligado aí na 93 da 3 FM da Rádio Manchester e sintonizado também na TV Câmara, a TV da Câmara Municipal de Anápolis, para essa sessão que será bastante movimentada, Ori.
É, porque além da sessão, né, nós temos aí projetos que serão lidos, que serão iniciados pelos vereadores.
Bom
nós
dia.
Temos também uma homenagem à base aérea e ainda um debate com o Saneago, com o diretor do Saneago.
É,
o presidente Dominguinho do César já faz a abertura.
E a Câmara Municipal de Anápolis, através da vereadora doutora Filipe Barreto, vai ganhar o título de cidadão napolino ao coronel aviador Leonardo Vinícius Coelho, comandante da base aérea de Anápolis. Muito feliz. Leandro Vinícius Coelho. É, com muito orgulho nós recebemos o senhor do Poder Legislativo para poder fazer essa entrega de título de cidadão napolino. A sua esposa Patrícia, que está junto com o senhor aqui também. É um prazer receber a senhora aqui também no Poder Legislativo. Também registrar a presença do Antônio José dos Santos, delegado da Polícia Federal, que está conosco aqui. É um prazer receber o senhor aqui também no Poder Legislativo. Solicito a vereadora Sendilari que possa fazer a verificação do colo para a gente poder abrir a sessão.
Vereador Marcos Mato, vereador João da Luz, vereador doutor Cristo Barreto, vereador Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador Domingos Paula, vereador Cleide, vereador Ribeiro.
Avento com licença sobre a proteção de Deus através da sessão e solicito ao amigo engenheiro Dr. Marcos que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para irmos morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10.
Obrigado, vereador Dr. Marcos. Abra um pequeno expediente e solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Cleguilar, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondências a ser enviadas à diretoria legislativa dessa casa.
Presidente, ainda tem para o deputado, vereador Ederson Lopes, encaminho para o senhor. Síntese da ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 11 dias de 2024, às 9h30. Reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária e foi o presidente e vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabro Fede Cacheta, Jackson Charles, Federico Godoy, Cleide Lázaro e Marcinho. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos. Projeto de decreto legislativo 111/2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes Celianda, SOS, concede de cidadã Napolina, senhora Ângela Maria Carvalho Tobias e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 113, de autoria do vereador Carlos Cachete Celianda, SOS, concede de cidadã Napolina, senhora Graciela Lacerda de Oliveira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 111/2024, de autoria do vereador policial federal Suenda, dispõe sobre a concessão de cidadania Napolina ao senhor José Baltazar Ribeiro. O senhor presidente suspendeu a sessão para entrega de moção de aplauso ao senhor Natanael Lancelotti, por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto. Usaram a palavra o policial federal Suenda, professor Marcos Alex Martins e Edson Lopes. Grande expediente, usaram a palavra André Rezende, Jackson Charles, Osmar Silva, Reamilton, Amildo do Autismo Elisier José Borges. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação do processo. Em única votação, veto 111/115/2024, de autoria do prefeito, veto integral ao autógrafo da Lei 023/2024, que autoriza a realização de eventos de som automotivo no município de Anápolis da Outras Providências. É, veto mantido por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 96/2024, de autoria do prefeito, denomina de Bauer dos Reis, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua Centro Pop. Aprovado unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 50/2024, de autoria do vereador Reamildo do Autismo, institui e inclui o calendário oficial do município de Anápolis a caminhada de inclusão a ser comemorada anualmente a primeira semana de abril. Aprovado unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 59/2024, de autoria do vereador André Rezende e do vereador Domingos de Paula de Souza, institui a licença menstrual remunerada para servidores públicos municipal da Câmara Municipal que comprovarem sintomas graves associados ao ciclo menstrual e da outras providências. Aprovado unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 43/2024, de autoria do vereador Cabo Sérgio Cacheta, proíbe a ampliação de sanções administrativas pelos condomínios decorrentes de perturbação do sossego envolvendo crianças com transtorno de espectro autismo e síndrome de Down no município de Anápolis, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de resolução número 58/2024, de autoria da vereadora Andréa Rezende e vereador Domingos Paulo de Souza, paridade de gênero no legislativo municipal, dispõe sobre o percentual de 50% de funcionários comissionados de cada gênero, no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado em emenda do projeto original. Projeto de lei ordinário número 70/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui política do cão comunitário da Outras Providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinário número 75/2024, de autoria do vereador Wederson Lopes, determina o tombamento do Jardim Botânico, considerando como patrimônio histórico, ambiental e cultural municipal e orienta Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram lidas indicações e requerimentos, não havendo quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de junho em horário regimental, conforme determinação regimental. Consta-se em ata a relação do nome dos vereadores presentes no momento do encerramento da sessão ordinária. Comunicação. É, a parte complementar o serviço do presidente para justificar a ausência por motivo de estar coordenando um evento de interesse da sociedade anapolina no Feirão Alexandrina. Vereadora Thaís Souza não se encontrará na sessão do dia 12 de junho. Projeto de lei ordinária de número 109/2024, vereador André Rezende, denomina-se de Divino Cavalheiro Leite Divininho do Sindicato, a nova escola municipal do bairro industrial Munir Calixto, localizada na Rua 6 com Rua 12, APM Residencial Munir Calixto, no município de Anápolis e da Outras Providências. É projeto de lei ordinária de número 120/2024, vereador André Rezende, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do município de Anápolis o baile Rubi, promovido pela Ordem da Advocacia do Brasil, subseção de Anápolis. Sem mais projetos e comunicações, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leite. Vou comentar aqui já em plenário, vice-presidente, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo. Vou comentar aqui o moço aqui para poder participar e dar homenagem aos filhos, cidadão Anapolino também, coronel Kelly, corpo de bombeiros, está conosco aqui. Fazer um cumprimento especial ao ex-comandante da Base Aérea, nosso amigo, cidadão Anapolino também, né? Comandante Bargança. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo aqui. O senhor se sente acolhido em seu nome. Eu cumprimento todos da Base Aérea que aqui está. Já passa a palavra à vereadora doutora Cristina Barreto, que vai estar usando o pequeno expediente. Ela vai fazer uso da palavra e depois vai passar ao coronel aviador Leandro.
Bom dia a todos. Cumprimentamento à diretora na pessoa do nosso presidente, vereador Domingos Paula, nossos colegas vereadores na pessoa do meu comissionário, doutor José Fernandes, aqueles que acompanham o nosso trabalho, tanto aqui no plenário, quanto pela TV Câmara do YouTube ou pela Rádio Manchester. E por isso, as autoridades aqui do salão hoje. Esse salão está muito bonito. E eu dou as boas-vindas ao comandante da Base Aérea de Anápolis no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2010. Brigadeiro do Ar, Luiz Cláudio da Fonseca Bragança Pinheiro. Coronel do 3º Batalhão, Bombeiro Militar, meu amigo comandante Altieri. Seja bem-vindo mais uma vez. Comandante do Grupo Operacional da Base Aérea de Anápolis, Tenente Coronel Aviador Fabrício Piccoli Portela. Comandante do Grupo de Serviço de Base da Base Aérea de Anápolis, Tenente Coronel Intendente Juliana Bustamante Porto. Chefe da Assessoria de Inteligência da Base Aérea de Anápolis, Tenente Coronel Especialista em Fotografia Eduardo de Melo Beltrão. Comandante do Esquadrão de Gestão Organizacional da Base Aérea de Anápolis, Tenente Coronel Aviador Gustavo de Oliveira Pascotto. Comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea, Tenente Coronel Aviador Ramon Lincoln Santos Borges. Comandante do 3º Grupo de Defesa Antiaérea, Tenente Coronel de Infantaria Luiz Fernando da Silva Tisson. Prefeita de Aeronáutica de Anápolis, minha grande amiga, com qual eu tive o prazer de servir, Tenente Coronel Intendente Tatiana Hungria Navarro. Comandante do Esquadrão de Comando da Base Aérea de Anápolis, Tenente Coronel Especialista em Armamento, Roberto Rosa de Lima. Comandante do Grupo de Saúde da Base Aérea de Anápolis, com quem eu também tive o prazer de servir, Major Médico Mauro Pascale Camargo Leite. Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Anápolis, Major Avialdão Alberto dos Santos Rosa. Graduado Master, Suboficial, Especialista em Fotointeligência, Antônio H. Monteiro Cavalcante. Sejam todos muito bem-vindos. Coronel Leandro Vinícius, com quem eu tive o prazer de conviver há alguns anos aqui em Anápolis. Patrícia, eu tive a honra de conviver e de perceber o cuidado que os dois têm com a família. Eles conseguiram estender isso para todos os anapolinos. Como? Anápolis não estava envolvida, eu sei que muitos não sabem disso, Anápolis não estava envolvida diretamente na campanha do Rio Grande do Sul. E o comandante teve a iniciativa de procurar parcerias na cidade, na busca de outros modais, não só o aéreo, para que Anápolis pudesse participar das doações levadas para o Rio Grande do Sul. E assim, ele fez parceria com o Corpo de Bombeiros, está aqui o Coronel Altieri, que colaborou, e com o Porto Seco de Anápolis, facilitando também as vias ferroviárias, para que Anápolis pudesse participar das doações. Eu sei que o Coronel tem muitos títulos e ele sempre se destacou sendo classificado nos primeiros lugares em todos os cursos militares. Não é à toa que ele está aqui comandando a Base Aérea de Anápolis. O Brigadeiro Bragança sabe muito bem disso, que é uma base extremamente disputada e só vem para cá os melhores. Pelo destaque que ele apresentou durante alguns anos atrás, quando participou da unidade militar de Anápolis, ele foi convidado e hoje está aqui. Parabéns, Coronel. Como eu disse, eu sei que só tem muitos títulos, mas esse é muito importante. Por quê? Ele mostra que o acolhimento que protege do povo de Anápolis, ele está contando agora, em forma de carinho, reconhecimento e respeito que todos os anapolinos têm pela Base Aérea. Obrigada, de boa palavra.
Obrigado, vereadora doutora Peixa. E agora está com a palavra o nosso futuro cidadão anapolino da cidade de Anápolis, né? Pode usar ali, eu vou na sua mão.
Senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos de Paula Souza, que cumprimento toda a mesa aqui formada, prezados membros da Câmara de Vereadores de Anápolis, Brigadeiro Bragança, comandante da Estrada Base Aérea, 2008 a 2009, Príncipe Altieri, comandante do Corpo de Bombeiros de Anápolis. Senhores comandantes, amigos da Base Aérea de Anápolis, que me honra aqui com suas presenças, ilustres convidados, amigos, companheiros do Rotary Club, familiares, minha querida esposa, feliz dia dos namorados novamente. Com imensa gratidão e emoção que hoje eu estou diante das senhoras e senhores para expressar o meu mais profundo agradecimento por essa honrosa distinção que agora me foi concedida pela Casa Legislativa, o título de cidadão anapolino. Esse momento ele é verdadeiro, especial, significativo para mim e é com grande humildade que eu recebo essa homenagem. Eu gostaria de começar expressando a minha mais sincera gratidão à vereadora Trícia Barreto por ter proposto essa iniciativa e por seu constante compromisso em reconhecer e valorizar os membros da família aeronáutica de Anápolis, a qual a senhora fez parte com muito orgulho durante muitos anos. Vereadora Trícia, registra aqui meus mais sinceros agradecimentos à senhora por esse título e pelo carinho sempre dispensado à minha família, em especial à minha filha Clarinha. Neste ano, eu completei 28 anos de serviço na Força Aérea Brasileira. Nesses anos, além de realizar os sonhos com a Força Aérea me proporcionou conhecer muitos lugares de norte a sul do Brasil, fazer amigos e iniciar experiências indescritíveis. E foi a Força Aérea que me apresentou à cidade de Anápolis. Aqui, como cadete aeronáutico, eu conheci pela primeira vez essa base aérea. Depois, por anos, já como piloto de caça, eu tive o privilégio de visitar anualmente essa cidade, em exercícios, operações, até que chegar em 2020 como comandante do primeiro grupo de defesa aérea, permitindo-me testemunhar de dentro a estreita e frutífera parceria entre a base aérea e essa comunidade fraterna de Anápolis. Hoje, como comandante da base aérea de Anápolis, eu tenho o privilégio de liderar uma equipe dedicada, que não só protege os céus do Brasil, mas que integra o nosso território nacional e que se envolve ativamente em iniciativas para enriquecer a vida dos cidadãos anapolinos. Assim, a nossa base aérea ultrapassa a fronteira de uma simples instituição militar para tornar-se uma parceira comprometida com o desenvolvimento e o bem-estar da cidade. Aqui em Anápolis, eu enfrentei grandes desafios na minha carreira profissional e de engrandecimento pessoal, como a Operação Regresso à Pátria Amada de Repatriação de Brasileiros da China em 2020 e a recente Operação Todos Unidos no Sul. Nesses momentos decisivos, eu pude testemunhar de forma ainda mais profunda o espírito de acolhimento e fraternidade dos homens e mulheres dessa cidade. E foi nessas circunstâncias que eu compreendi verdadeiramente que liderar pessoas é servir as pessoas, é dar de si pelo outro, é ajudar ao próximo e à comunidade. E nada disso seria possível sem a solidariedade e a confiança do povo anapolino. Assim, eu quero estender neste momento meus mais sinceros e profundos agradecimentos a todos os cidadãos da cidade de Anápolis, que com carinho e generosidade tornaram possível a minha integração e participação ativa na vida dessa cidade. Cada interação, cada sorriso, cada gesto de amizade reforçaram meu respeito e admiração por essa terra e por sua gente. Não posso deixar de reconhecer minha família, os amigos, cujo apoio inabalável tem sido a pedra angular do meu sucesso e da minha felicidade. Seu amor e encorajamento são a força motriz por trás de todas as minhas realizações e dedico este título a vocês com todo o meu coração. Em um momento como este, é importante lembrar que a cidadania ela vai além do título honorífico. Ele é um compromisso contínuo com o bem-estar e o progresso de nossa comunidade. Assim, prometo perante os senhores vereadores honrar esse título, dedicando-me ainda mais ao serviço dessa cidade, que agora tem a honra de chamar de minha casa. Mais uma vez, eu expresso minha profunda gratidão a todos envolvidos nessa cerimônia e a todos aqueles que tornaram possível esse momento inesquecível. Que possamos juntos continuar a trabalhar para construir um futuro ainda mais pujante para a cidade de Anápolis e para todos os seus habitantes. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito obrigado.
Nesse momento, convido a vereadora doutora Trícia Barreto que possa se posicionar aqui na frente, junto com o coronel vereador Leandro Vinícius e sua esposa, para poder posicionar aqui, para a gente poder entregar o título cidadão anapolino a ele, que a partir desse momento ele é o mais novo cidadão anapolino. Convido o vereador, porventura, para poder participar conosco aqui também.
São 9 horas e 50. 58 minutos, 9h58, a gente acompanha a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira, dia 12 de junho. Nesse momento, é feita a entrega do título de cidadania napolina ao coronel aviador Leandro Vinícius Coelho, ele que é o comandante da base aérea de Anápolis e nasceu na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e a partir de agora é cidadão anapolino Lisboa Pires. A gente percebe a presença aqui nas galerias, né, Marcos, de muitos representantes da base aérea.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, com iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto, por meio do decreto legislativo número 1088/24, de 8 de maio de 2024, concede o título de cidadania napolina ao senhor Leandro Vinícius Coelho. Assinada pelo presidente, ao vereador Domingos de Pau, e por mim, vereadora doutora Trícia Barreto.
Das obras, dos projetos, do trabalho da Saneágua aqui em Anápolis, inclusive, Marcos, sobre a questão da água barrenta, né, que tem sido registrada em muitos bairros da cidade. Isso vai ser debatido daqui a pouco.
Isso, a gente vai ter uma exposição que o nosso telespectador aí, o nosso internauta, melhor dizendo, vai poder acompanhar pelo YouTube, o ouvinte também, de diretores da Saneágua que estarão aqui fazendo esse debate e tratando de questões importantes para a comunidade. O coronel que recebe a comenda, o coronel Leandro Orisvaldo Pires, ele tem mais de 3 mil horas de voo, sendo 2 mil horas em aeronaves de caça. Possui mais de 10 condecorações nacionais e 5 condecorações estrangeiras. Mas, como disse a vereadora doutora Trícia Barreto, ele também recebe um título importante para uma cidade que o acolheu e tem um significado importante na trajetória também militar dele, afinal de contas ele é o comandante da base aérea de Anápolis.
E tudo isso linkado, né, Marcos, com a base aérea de Anápolis, né, os oficiais, né, os aviadores, os profissionais técnicos que ao longo dessas décadas passaram pela base aérea, prestam serviços à Força Aérea Nacional, à Força Aérea Brasileira, eles estão diretamente prestando serviços, aqui no caso da base aérea, ao povo de Anápolis, à cidade de Anápolis, né? E a base aérea tem essa integração com a sociedade. Desde o princípio, né, a base e a cidade construíram essa relação importante de um colaborando com o avanço, com o progresso do outro. Então, isso tem rendido aí homenagens como essa. E hoje a Câmara está ofertando.
Que, junto com a Saneago, junto com a agência reguladora do município, vai ter 20 minutos para poder fazer uma apresentação aqui ao Poder Legislativo. A palavra está com o vereador João da Luz.
Agora sim, a gente entra no debate com a presença dos técnicos da Saneago. O vereador João da Luz é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. Ele que teve essa iniciativa de convite ao presidente da Saneago, Ricardo Chuavinski, que não estará aqui, teve um compromisso de última hora e não poderá estar aqui, mas os técnicos da Saneago estão para debater com os vereadores. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar todas as pessoas aí representando a aeronáutica, né, que está aqui conosco, cumprimentar as pessoas do plenário, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, e agradecer o Robson Torres, que está aqui conosco, que é o nosso diretor da Agência de Regulação Municipal. Cumprimentar também o Diego Augusto, diretor de Regulação e Financeiro da Saneago, que está aqui conosco. Cumprimentar também o Fernando Rosetti, diretor de Expansão, e o Marco Túlio, diretor de Produção. Nós fizemos esse convite para dar uma satisfação para a nossa sociedade anapolina. Esse convite foi feito por todos os vereadores, principalmente pela Comissão do Direito do Consumidor, porque nós estamos vivendo um momento turbulento da água na cidade. A Saneágua é responsável pelo saneamento, água e esgoto. E a água tratada, a água limpa, chegar nas torneiras do cidadão anapolino é um desejo de todos. Nós estamos vendo muita reclamação com relação à água turva, com relação à água barrenta. Nós vamos passar aqui a palavra para o Robson Torres, utilizar 5 minutos desse expediente. Nós vamos acompanhar aí uma apresentação do pessoal da Saneágua, do corpo técnico, que querem dar uma justificativa, querem dar uma explicação o porquê que está acontecendo isso na nossa cidade. Eu queria chamar o Robson Torres, que é o nosso diretor da regulação, para estar aqui usando a palavra. Meu Robson, hein?
Convido o Robson Torres, presidente da agência reguladora, para poder usar 5 minutos aqui, para poder explicar um pouco a população que está acompanhando a sessão nesse momento pela Rádio Manchete, pela TV Câmara, a respeito daquilo que está acontecendo na cidade com água.
Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de aqui poder conversar com todos vocês e com toda a sociedade anapolina, já que estamos sendo ouvidos, né, por várias redes sociais. E agradecer na pessoa do presidente Domingos de Paula, e, através do qual faço a congratulação de todos os vereadores, vários aqui, com quem mantém contato quase que diariamente, ouvindo as demandas da população que chega através da agência reguladora. Gostaria até de conversar com vocês, vereadores, pedindo a atenção de todos, porque é um momento ímpar de podermos fazer algumas explicações para toda a sociedade anapolina. A Saneágua, ela tem o dever, sim, de prestar serviço de fornecimento de água tratada, de coleta e tratamento do esgoto sanitário. E muitas das reclamações por parte da população não chegam até a Saneágua e tampouco a agência reguladora, que se fazem por outros meios, por canais, onde dificulta, inclusive, a ação tanto da Saneágua quanto da agência reguladora. O canal correto das reclamações é através dos canais de atendimento da Saneágua. A população não reclamando dos canais corretos leva-se a um equívoco que eu acredito até que está acontecendo, de que nada é feito na cidade de Anápolis com relação ao fornecimento de água tratada e o tratamento, coleta e tratamento do esgoto sanitário. Há sim reclamações, nós temos acompanhado. Estamos fazendo monitoramento em mais de 10 locais. Agora, muitas das reclamações, quando nós iniciamos o monitoramento, nós não conseguimos fazer a verificação em loco. A população reclama, mas nós temos notado que são reclamações pontuais. Após o início do monitoramento, nós não verificamos mais as ocorrências. Daí uma questão que eu peço a todos vocês aqui deste parlamento que tenham cuidado com essa interpretação e até com a sociedade como um todo, que os serviços da Saneágua também, eles não são prestados de forma satisfatória. A agência reguladora, ela tem sim o dever de fiscalizar, de monitorar, de fazer a regulação. Agora, nós temos que considerar sim os quase 300 milhões investidos na cidade de Anápolis e passar a verificação das pontualidades. Uma questão que nós temos discutido com a população, por exemplo, a questão
da segurança hídrica, da continuidade do fornecimento de água tratada. Nós não temos mais tantas reclamações com relação à falta d'água na cidade de Anápolis, nos bairros que já são atendidos pela Saneago, que, diga-se de passagem, Anápolis está quase toda universalizada. Só resta um único bairro na cidade, que é o Jardim Promissão. Os demais bairros já estão todos atendidos. Isso é um grande avanço para a cidade de Anápolis, e Anápolis é referência nacional, inclusive com essa universalização. Com relação ao esgotamento sanitário, outrora, em 2019, nós saímos da casa de 67%, para hoje, já 85%, de acordo com os novos programas que estão em curso, para o patamar de 93,5% em 2025. É a pretensão decorrente do contrato de programa assinado pelo prefeito Roberto Naves em 2020, e isso traz uma segurança hídrica e uma universalização com relação ao saneamento básico para toda a cidade de Anápolis. Outrora me lembro da região da Lapa, que era um exemplo de falta d'água na cidade de Anápolis, e hoje, após a conclusão das últimas obras de ampliação da rede de água, não mais sofre com falta d'água. Isso tem que ser considerado pelos aqui presentes, e nós temos que juntos criarmos uma análise, um monitoramento e fiscalização das pontualidades que estão acontecendo na cidade de Anápolis. Esse é o desafio da agência reguladora, atacar o que realmente está acontecendo com relação, principalmente, à água suja. A agência reguladora, ela tem visto que as ocorrências não são em toda a cidade. Então, nós estamos partindo para uma análise mais pontual. Quais são os bairros que estão com a necessidade de maior atenção? Esse é o papel da agência reguladora, que é fiscalizar, monitorar, fazer a detecção de todas as ocorrências, para, a partir de então, apontar as sugestões e discutir com a Saneago quais são os melhores caminhos a seguir para que a população ela passe a ter a ideia de que os serviços estão, sim, sendo prestados dentro de toda a técnica de como a população precisa e merece. Eu vou encerrando por aqui, até porque me foi dado 5 minutos, né? Estou vendo o tempo ali. Estou aqui para responder também alguma indagação, algum questionamento. E agradeço mais uma vez a oportunidade.
Obrigado, Robson. Com certeza, depois a gente vai estar fazendo uma audiência pública aqui, vai estar te chamando a comissão, porque, na realidade, a gente tinha reservado esse espaço aqui, porque quando vem um secretário, no caso, o presidente da Saneago, ele ia usar aqui até 20 minutos para poder explanar, né? A gente estava esperando a presença dele aqui, mas aí... Fernando, né, Fernando? O Diego está representando ele aqui. Vou passar a palavra agora ao Diego e depois vai fazer uma apresentação aqui para os vereadores.
Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar presente aqui na cidade de Anápolis. Queria agradecer o convite dos vereadores. O Saneago está aqui para responder e tirar todas as dúvidas da população, dos vereadores. Inicialmente, queria justificar a ausência aqui do presidente Ricardo Suavins, que teve um problema de saúde e não pôde comparecer, mas mandou aqui toda a equipe da companhia, eu como diretor de regulação e financeiro, o Fernando Rosetti como diretor de expansão, o Marco Túlio como diretor de produção, e toda a equipe técnica da Saneago está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que venham aí a surgir e responder todos os questionamentos dos nobres vereadores. Eu queria passar a palavra para o Ricardo Cosetti, que vai fazer uma breve apresentação com um panorama aí do que a companhia tem realizado aqui na cidade de Anápolis no sistema de tratamento de água, bem como de esgoto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, esse convite, né,
Ricardo,
essa audiência, era com o presidente da Seneago, né, o Ricardo Slavinski. E ele não compareceu, não justificou, né, o porquê que ele não veio. Então, eu acho, senhor presidente, na minha ordem, desnecessário, né, porque uma vez que nós fomos lá, eu, João da Luz, né, a Comissão de Direito do Consumidor, ele fez a mesma coisa, ele não recebeu, né, os vereadores e agora ele não comparece aqui. É interessante, né? Muita coincidência. Depois saiu no TV Anguera hoje que foi indiciado 14 funcionários da Seneago por corrupção, ele foge da responsabilidade e não vem a Anápolis. Então, acho desnecessário, entendeu, o diretor falar, porque nós já fomos lá, já conversamos com o diretor, nós já sabemos o que eles vão falar. Nós queríamos falar com o presidente da Seneago. Inclusive, ele veio aqui em 2022, foi comigo no erosão ali no centro, na Miguel Torres com a Rui Barbosa, e disse que ia resolver aquela erosão ainda em 2022. Aquela erosão está ruindo o asfalto e até hoje ele não deu uma resposta. E agora ele foge do debate. Então era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu acho que o senhor está equivocado, deu uma justificativa e sim, e a gente vai ouvir a apresentação. Eu, da minha parte, sempre que o Poder Legislativo tem conversado com o presidente da Seneago, Ricardo Sorazin, ele tem demonstrado, sim, interesse em ajudar a cidade de Anápolis, tem feito. É claro que sabemos que tem problemas em todas as regiões aí, mas que a Seneago tem colocado sempre à disposição para poder estar resolvendo isso. Inclusive, eu ouvi vários elogios de Vossa Excelência aqui ao gerente da Seneago, que porventura é amigo do senhor, que tem atendido e atendido bem a cidade de Anápolis. Então, a palavra está com Fernando para poder fazer a apresentação, até em respeito à população anapolina que está esperando essa apresentação.
Bom dia a todos. Em nome aí do presidente Domingos de Paula, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Só para contextualizar e alinhar com todos os membros aqui, os pares aqui dos vereadores e a população, esse contrato de programa com o município de Anápolis, ele foi renovado em 2020, fevereiro de 2020. E na renovação desse contrato, nós elegemos várias ações, tanto em água como esgoto, e nós tínhamos ações de curtíssimos prazos, curto prazo, médio e longo prazo. Então, na ocasião, as ações de curtíssimo prazo eram interligação de 20 poços para incrementar a produção de água aqui em Anápolis e também a implantação de uma estação de tratamento de água com capacidade de 150 litros por segundo, que foi implantada, está em funcionalidade e operação. E em seguida, nós partimos para lançar as obras de ampliação do sistema de água. Ocorre que, em março de 2020, nós fomos aí surpreendidos pela pandemia mundial. E com isso, nós tivemos, não só a Seneago, como diversos órgãos, tiveram problemas com a parte de fornecedores, a parte de preços também, que ficaram muito elevados, estações desertas, tivemos problema também com atraso de fornecedores. Mas, enfim, nós fizemos uma estratégia, bolamos uma estratégia lá e começamos a licitar as obras, e em 2021 elas passaram a ser exitosas. Então, eu vou apresentar aqui, vou atualizar como é que estão o andamento de cada obra da ampliação de água e de esgoto. Iniciando lá, conforme eu disse, a ETA modular e interligação de poços, com investimento só da ETA foi de 3,5 milhões, está instalado lá na área da ETA, da estação de tratamento existente. Também, em seguida, nós lançamos a obra de ampliação ali do Serra Aeroporto, onde nós implantamos um reservatório de 1.000 metros cúbicos e um elevado de 167 metros cúbicos e fizemos mais 20,7 quilômetros de rede. Um investimento de R$ 5.600.000. Essa obra iniciou em fevereiro e foi concluída em novembro de 2022. Já está em operação e foi concluída. Aqui algumas fotos, só para poder demonstrar aí. Na mesma ocasião também, nós licitamos a ampliação ali daquela área de influência do Recanto do Sol e do Calistópolis. Na ocasião também, construímos dois reservatórios de 500 mil litros, mais 17,1 quilômetros de rede, um investimento de R$ 5.700.000, também concluído em dezembro de 2022. Está concluída em operação. Aqui algumas fotos, né? Os dois. Na mesma ocasião também licitamos, em 2022, licitamos em 2021, a obra iniciou em 2022, a construção ampliação de duas elevatórias existentes, que é a elevatória Santo André e a elevatória Jardim América. Essas elevatórias, a ampliação dela, a importância é a integração do sistema Piancó com Daia, onde a gente consegue elevar a água do Piancó para abastecer aquela região que só era atendida pelo Daia. Fizemos também 42 quilômetros de redes. Essas redes, elas são redes de ampliação do sistema, melhoria do sistema, modulação, setorização. Investimento de R$ 21 milhões, foi concluído em dezembro de 2023, ela está também, já está em operação. Aqui estão algumas fotos das elevatórias de água tratada. A gente chama de etapa 4, né, o lote 4, também licitada em 2021, é a ampliação da ETA Anápolis, da estação de tratamento, onde nós vamos duplicar a capacidade atual, que hoje é de 800 litros por segundo, a ETA existente, nós vamos passar para 1.600 litros por segundo. Uma ampliação aí que vai garantir um avanço da cidade aí até 2050. O valor investido é 51 milhões. Hoje ela está com 55% de andamento e a conclusão, a previsão dela é agora em dezembro de 2024. Tem algumas fotos também para mostrar. Aquela parte onde está dentro dos quadrados ali, os retângulos ali em azul, são as obras de ampliação. Observem que já está bem avançado. Pode passar, fazendo favor. Aí, ó, algumas fotos. Essa daqui é uma obra que eu quero até frisar melhor e chamar a atenção dos senhores, que é o lote 5. Essa obra do lote 5, ela... Vocês podem observar lá no mapa, lá ela está espalhada em toda a cidade de Anápolis. Essa obra são 43 quilômetros de rede de distribuição. Não são redes para atender bairros que já são atendidos com água. Né? Essas redes são para melhoria do sistema. Então, essas redes, onde você tem uma adutora passando de 150, nós fizemos a do lado de 300, estou exemplificando. Fizemos a do lado de 300 para poder ampliar a distribuição de água ali nos setores. Então, tem modulação, tem setorização também. A modulação é importante, porque quando dá algum problema, você desliga só uma quadra, você não precisa desligar toda uma região. Então, em vez de você fechar um reservatório, que você abastece toda uma área de influência, você fecha somente ali um módulo, né, que dá algumas quadras. Então, foram adutoras de 150 milímetros até 500 milímetros.
Fernando, eu gostaria de te interromper só um minuto, para a gente ser bem objetivo. Na realidade, nós sabemos todo o investimento da Saneago na cidade de Anápolis, inclusive passou até por essa casa, a gente aprovou. Tá. O que a gente realmente, os vereadores e a população quer saber é respeito da água suja que está chegando na torneira e o trabalho da rede de esgoto que está fazendo, tem uma equipe, mas só que demora 40, 50, 60 dias para poder tampar uma valeta que é só isso. Os investimentos da cidade, a Saneago está de parabéns, inclusive tem um vereador que é presidente dessa casa, nós entregamos um grande investimento da Saneago na cidade, isso está acontecendo. Mas o problema que está tendo, não sei, as prestadoras de serviço que estão fazendo essas obras de esgoto, está deixando a desejar e a água suja na cidade. É isso que a população e os vereadores querem saber.
Tá. Então, só uma questão aqui, então, eu vou avançar rapidamente, mas eu queria chegar nesse ponto aqui, porque essa obra, ela pode ter, sim, causado aí pode ter, sim, causado um comprometimento aí dessa questão da turbidez da água. Viu, presidente? Só te mostrar, vou avançar mais rápido, mas essa obra aqui, ela chama atenção, porque foram feitas mais de 500 interligações no sistema existente. Então, quando você interliga, passa a foto pra gente. Tá vendo? Ali a luz tá muito ruim, mas são adutoras de grande calibre que você interliga no sistema existente. Então, na interligação do sistema existente, pode sim carregar terra, isso daí não tem como, por mais que tenha cuidado, pode carregar terra. E nós fizemos 500 ligações dessas no sistema existente, desde a adutora de 150 milímetros até 500 milímetros. Então, com certeza isso daí pode ter acontecido. Vamos lá. Aqui é a questão lá dos investimentos, 108 milhões, pode passar. Aqui é a questão do esgoto, nós vamos chegar no esgoto. Aqui são obras também que já foram realizadas, 352 quilômetros de esgoto, 45 milhões, pode passar. Hoje, em execução, nós temos a remanescente da ET Anápolis, a conclusão da ET Anápolis e a implantação da terceira, do tratamento terciário, mas também temos a execução de 133 quilômetros de rede. Aí também pode ter alguma influência, mas muito pontual, porque aí são redes pequenas que você, quando você está fazendo a rede de esgoto, pode acontecer de cortar ali um ramal de entrada de uma casa, e já é uma rede menor. Pode passar. Aqui algumas fotos da ET. Aqui são os bairros onde estão feitos esses 133 quilômetros. Pode passar. Aqui é outro contrato também, são mais 76 quilômetros de rede. Também tem execução, total de 114 milhões. Aqui são os investimentos planejados, presidente. São três slides que eu gostaria de apresentar, porque são investimentos que estão aí na ponta de... É muito rápido. A senha engenharia foi contratada para fazer toda a ampliação de esgoto da cidade. Está fazendo o projeto, 500 mil reais, pode passar. Aqui a obra do lote 6, ampliação das elevatórias Piancó 1 e Piancó 2, 40 milhões, pode passar, tudo previsão desse ano. A nova captação do rio Capivari, para trazer água, são 600 litros por segundo, 76 milhões de reais, pode passar. E o novo barramento Piancó, que acabou de contratar o projeto, para poder fazer a barragem no Piancó. Obra também para esse ano, né, a previsão do contrato. Agora sim, nós vamos tratar da qualidade da água, presidente. Aí é o ponto específico. Eu vou passar para o pessoal da operação, que tem mais informações sobre essa área.
Bom dia a todos. Presidente Domingos, obrigado pela oportunidade. Em nome do senhor, cumprimento os vereadores. Leandro, prazer revê-lo. Chegamos ao ponto chave aqui com relação à qualidade da água, vereadores. Pode passar, por favor. Bom, em decorrência de várias obras que a Saneago está executando para a universalização do sistema de esgotamento sanitário em Anápolis, chegamos a uma cobertura de quase 85%, estamos muito próximos da universalização, cumprindo o marco regulatório. Tivemos alguns problemas, sim, de qualidade da água, principalmente com relação à turbidez, que dá aquele aspecto visual da água distribuída. Quais foram as ações realizadas para mitigar esse problema? Primeiro, após as obras executadas, ocorre esse carreamento de matéria em redes coletoras que têm obras implantadas. Então, esse sedimento que ele carreia, às vezes ele chega para as torneiras, então realizamos as descargas. São descargas constantes, são manutenções programadas que nós fazemos. Só nos últimos 5 meses desse ano, foram mais de 1.000 descargas executadas, presidente. Além disso, as lavagens periódicas de reservatórios de água tratada. A gente sempre faz essas ações de manutenções programadas. Este ano já foram reservatórios de água tratada da ETA, o 1, o 2, o Matinha 1, o Matinha 2, o Ayrton Senna, o Lourdes e o Vila Formosa. São esses 7 e estão vindo 5 para fechar os 12 maiores reservatórios que nós temos aqui em Anápolis, melhorando assim a qualidade da água distribuída. Além disso, também fazemos lavagem periódica dos decantadores da nossa estação de tratamento de água. E também no posto de sucção, lá na captação do Piancó, diminuindo assim aquela matéria que fica sedimentada no percurso do curso hídrico. Bom, como resultado dessas ações para mitigar os problemas de qualidade da água, novos vereadores, conseguimos melhorar a qualidade nesses pontos identificados, são pontos que, em consonância com a nossa regulação, o Robson está aqui representando, que nos pediu que tivesse uma atenção especial, está ali o posto de saúde Alexandrina, o Colégio Estadual Oswaldo Francisco, o Centro Hospitalar, dentre outros, checando assim os padrões legais de potabilidade de acordo com a portaria do Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. E aqui um gráfico exemplificando com as ações que nós fizemos, vereadores, nós conseguimos alavancar o nosso indicador de qualidade de água. Esse indicador é o indicador da companhia, ele não é um indicador nacional do Ministério da Saúde, mas foi bom trazê-lo para demonstrarmos aqui que realmente houve um avanço, sim, na qualidade de água distribuída para a cidade de Anápolis. Chegamos agora a abril, próximo a 90%. Então, o indicador que a gente acompanha, essa coleta, vereadores, ela é feita de 2 em 2 horas. Nós fazemos coleta em pontos de água tratada, água bruta, em 2 em 2 horas. Nosso laboratório de Anápolis é equipado para isso, para que a gente possa monitorar e atender os parâmetros de qualidade do Ministério da Saúde. Pode passar? Aproveitando um pouquinho, falando sobre perdas, fizemos um grande trabalho para redução de perdas de água na distribuição. Anápolis, historicamente, tem uma perda de água muito alta. Nós já reduzimos em 5% com todas as ações realizadas que estão nesse slide. Pode passar? Nós chegamos a esse número de 32,9. Isso quer dizer o quê, vereadores? A cada 100 litros produzidos, a gente perdia 38,40 litros. Hoje a gente já perde 32,9. Considerando que a Anápolis produz 1.000 litros por segundo de água, a gente economiza 50 litros de água por segundo. É praticamente uma cidade de Goiás Velho reduzida só em perda de água. E nós vamos fechar esse ano abaixo dos 29%. Então é um número muito forte que a gente tem alcançado num trabalho operacional aqui na cidade de Anápolis. Outro aspecto importante que eu sei que é debate aqui na Câmara de Vereadores frequentemente sobre asfalto, não o asfalto das obras, mas o asfalto das manutenções da Saneago. Esse é um contrato que nós temos com 4 equipes trabalhando, com 5 funcionários cada um, contrato vigente. Mais de 95% dos serviços de recomposição asfáltica que são fiscalizados pela RM, que está aqui o Robson, e são executados dentro do prazo regulatório de 7 dias. Pode passar? E o resultado é esse. Tínhamos um passivo muito grande de recomposição asfáltica. Esse é o gráfico, que a linha azul são os cortes abertos pela Saneago e a linha em vermelho são os cortes recompostos pela Saneago. Então, hoje, dentro do prazo regulatório, nós estamos atendendo os 7 dias de recomposição asfáltica. Pode passar? É isso. Estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Futuramente, o vereador João da Luz, junto com o vereador Deus Marcos Tunato, a gente vai estar marcando uma outra audiência para poder estar recebendo vocês, sem ser horário de sessão, porque a gente tem tempo para poder fazer o debate, né? Muito obrigado, eu levo um abraço ao presidente da Saneago, dizer que o Poder Legislativo está sempre aberto para a gente poder discutir e debater melhorias para a cidade de Anápolis. Já convido o próximo orador.
Presidente, só um minutinho, questão de ordem. Vamos, me permita, gostaria que você me permitisse. Eu entendo a sua colocação, porém, nós vamos ficar para a população de mais um mentiroso, porque a única coisa que nós queríamos não foi dita aqui. Eu sou um defensor da Saneago, todo mundo aqui sabe. Talvez a fala do vereador Delcimar foi um tanto quanto fora dos trilhos, e talvez até deselegante, me perdoe, Delcimar. Só que tem sentido o que ele disse. O que nós queremos, e aqui não questiono a capacidade de nenhum técnico da Saneago, são técnicos exemplares. O resultado que a Saneago está dando de investimento e de ampliação é fantástico. Não estamos questionando isso. Nós queremos, em nome de defensores da Saneago e representantes do povo, uma resposta para a água que não estava passando, não, como o senhor disse, Marco Túlio. Ela ainda está turva em várias torneiras da cidade. Nós queremos saber o seguinte: existe uma técnica para se fazer essa retirada dessa água. E outro ponto importante, porque uma coisa é você falar que está fazendo isso, só que essas águas turvas vão para as caixas de água da população, com ela vai a terra. Eu pergunto para você, quem é que vai fazer a limpeza, quem é que vai pagar o custo disso para a sociedade, inclusive com equipamentos queimando, roupa suja? Nós queremos é isso, nós queremos do nosso parceiro uma resposta para a sociedade. Então nós queremos um técnico aqui e alguém que possa ter condição, e aí não precisa ser o Suavinski, não é papel dele, mas que possa dar essa resposta para os vereadores, para que a gente possa responder à sociedade. Senão, não vai adiantar eu ficar aqui defendendo a Saneago pelo excelente e brilhante trabalho que faz, apanhando por causa de água suja, por falta de uma resposta da sociedade.
De ordem, presidente.
Isso que nós queremos.
É por isso que eu pedi para o vereador João da Luz marcar uma audiência.
Presidente, questão de ordem.
Não foi citado.
Presidente.
Não está debatendo aqui com ele, não vai ter resposta.
Presidente, questão de ordem, presidente.
Sim.
É o seguinte, marca uma audiência pública. Eu acho que já, o horário já está errado. Foi no horário de sessão, você vai desculpar, João da Luz. Trouxemos o pessoal tudo de Goiânia, agora não vai discutir, também nós estamos errados. Eu acho que deveria abrir as palavras para vários vereadores, todo mundo quer perguntar. Eu, por exemplo, quero perguntar. Se já fez o horário errado no horário de sessão, agora nós vamos ficar aqui até 2, 3, 4 horas da tarde que precisar para terminar a sessão. Então vamos abrir a palavra para
o João da
Luz,
que possa ocupar o mini auditório e continuar a audiência lá, por favor.
Eu fui citar,
em cima da citação, por favor.
Eu quero só me dirigir ao vereador Jackson Charles. Eu não fui deselegante, não. Muito pelo contrário, é indignação, porque nós tivemos lá, né, um grupo de vereadores ano passado para falar com o presidente e ele não nos recebeu. Agora, novamente, ele não vem aqui à casa e manda representante. E nós temos muito questionamento a fazer a ele, ao presidente da CNA. Não é deselegante. A minha indignação representa a indignação do povo. O senhor falou tudo. A água está turva, tem muito problema, tem a erosão que ele veio aqui, comprometeu comigo, com a população, ali no centro, em resolver, não resolveu. Então aqui não tem bobo, não. A população napolina não é idiota. Então tem que respeitar a população napolina. Eu represento o povo. Eu fui sabatizado na urna. Eu fui eleito para representar o povo. E eu não vou me furtar de falar e mostrar a realidade dos fatos. Devolvo a palavra.
Presidente, a parte. Em nome da Comissão do Direito do Consumidor, quero agradecer o Robson, agradecer a comitiva da Saneago que esteve aqui de forma recíproca. Né? Nós fizemos o convite. O convite foi assinado pela maioria dos vereadores. E algumas informações foram, sim, suficientes, foram boas para nós. Agora, o problema, o grande problema é a água suja. Quem vai pagar por essa água suja? Então, nós vamos, sim, presidente, atendendo a Vossa Excelência, fazer uma convocação para uma audiência pública, para fazer um debate elucidador. A sociedade, o consumidor, o Jacques foi muito feliz. O consumidor quer uma água limpa. Não justifica você pagar caro por uma água e a água chegar suja nas suas torneiras. E, além disso, ainda tem muitos problemas, presidente. O esgoto lá do bairro Leblon, o esgoto do Copacabana, a água potável do Promissão, que você lembrou bem, mas o Monte Sinai também não tem água potável. Então, nós precisamos fazer um debate mais amplo para poder cobrar da Saneago mais investimento no serviço de saneamento da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa palavra.
No grande expediente, o vereador Hamilton vai usar por 5 minutos e depois o vereador André Rezende, 5 minutos. Obrigado a todos da Saneago que esteve aqui. Robson, um abraço, tá? E na audiência pública, depois, o vereador João da Luz vai fazer uma resposta à sociedade.
10h37.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar também o vereador João, cumprimentando a todos os novos vereadores pela iniciativa. Cumprimentar aqui também o Lucivan Machado, cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar aqui a todos os presentes. Sei que nos assiste pela TV Câmara e também pelas ondas sonoras da Rádio Manchester. Bom, o assunto muito pertinente e, de fato, uma discussão ampla. Quando o vereador Jackson diz sobre a questão do CDC, direito do consumidor, de fato, é uma realidade. Né? Quem paga pela água quer uma água potável, quer uma água tratada, aliás, quer uma água que traga qualidade, tanto no uso dos cuidados do doméstico e também para até ser bebida e outro. Então, as dificuldades, com certeza, sempre terão. Mas eu encaminhei um ofício para a agência reguladora, junto ao Robson Torre, e também para o Dr. Wilson Velasco, no PROCON, falando sobre as condições agora dos novos recapeamentos do serviço prestado agora para as obras de esgoto que têm acontecido em diversos setores do nosso município, mas em especial ali a região do Guanabara, a região do Adriana Parque, a região de Jandaia, Nova Vila. Quando se faz ali os cortes no asfalto e nas calçadas, de repente, na condição da pavimentação asfáltica, não está tendo o retorno de um asfalto de qualidade, né, como era antes. Né? E, às vezes, o asfalto está desfaleirando, tendo em vista que apresenta-se mais um contexto de britas ou outros componentes, mas, de fato, ali não está sendo reposto um asfalto de qualidade. Então, chegou ao nosso gabinete diversas reclamações nesse sentido da comunidade daquela região, e nós encaminhamos. E, aproveitando aqui o assunto que teve discussão nessa manhã e a apresentação da Saneago, colocamos de novo em pauta esse assunto para que tenhamos um olhar voltado para os consumidores ali daquela região do Adriana Parque, Guanabara, região ali Dom Felipe, Nova Vila e outros naquele eixo. Então, a reclamação, e é pertinente, é notável, com as condições das massas asfálticas ali com os trabalhos que estão sendo feitos quanto à questão do esgoto. Bom, amanhã essa casa, através da mesa diretora, uma iniciativa do nosso gabinete, entregará aqui uma medalha chamada Medalha Pastoral Pastor José Brandão Porto. Esse pastor, um homem com muita elegância e presteza, está com um trabalho pastoral na nossa cidade. Eu, desde os 2 anos de idade, eu pude conviver já com o nome pastor José Brandão Porto, e na minha adolescência fui pastoreado diretamente por ele. Esse homem que fez um grande trabalho na cidade de Anápolis, construindo a Catedral das Assembleias de Deus ali na Avenida Tiradentes, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Deus o tomou para si, eu estive naquela partida, estive ali no momento junto com os familiares, e aprove o Senhor Deus vir a essa casa de lei, e é onde nós encaminhamos o projeto para constituir uma medalha pastoral. A princípio era comenda, mas por conta do novo regulamento, agora é uma medalha pastoral. Pastor José Brandão Porto, que dará honra aos pastores do nosso município, que tem sempre destacado um trabalho frente à igreja e também frente ao social. Diversos nomes irão receber essa medalha na noite de amanhã, às 19 horas, aqui nessa Casa de Lei. Então, eu quero aqui já agradecer o entendimento dos nobres pares e também o olhar do atual presidente, presidente Domingos, que destaca também o reconhecimento dos trabalhos prestados aos pastores no nosso município, tendo em vista que a igreja, que é tomada por um nome muito específico, que é a Eclésia, aquela que é tirada de dentro para fora, também faz um trabalho muito importante, em condição do social. E eu sempre costumo dizer que o trabalho pastoral, ele tem sempre um atrito. Além de ser sacerdote, tem um contexto de aconselhamento que traz um teor psicológico, mas também traz um contexto do assistencialismo, que é questões que todo mundo sabe, que nas igrejas sempre, na Santa Ceia, nós temos ali um grande momento, que é o momento da colheita, o momento da seara, onde os fiéis levam ali o quilo de alimento ou outro, para poder contribuir com aqueles que têm necessidade. Isso, de fato, é o que a Bíblia, a Santa Escritura nos fala, que nós temos que zelar dos órfãos, das viúvas, e esse contexto de poder dar assistência à igreja sempre faz bem, e os pastores sempre têm essa atenção. Então, quero aqui agradecer ao presidente por esse olhar, pelo trabalho prestado e os novos pares dos pastores do nosso município.
Obrigado. Na sequência, o vereador André Rezende, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. cumprimento todos os demais pares, em nome do meu colega José Fernandes, cumprimentar todos que estão acompanhando o nosso discurso, seja pela TV Câmara, seja pelo Rádio Manchester. O motivo que me traz a essa tribuna hoje é para fazer para tratar de dois assuntos. O primeiro é para convidar aqueles que gostam do nosso mandato, aqueles que acompanham o nosso trabalho ou que queiram conhecer e acompanhar mais o nosso trabalho. Amanhã faremos um evento de pré-lançamento de candidatura à renovação do nosso mandato, à reeleição. Sou pré-candidata a vereadora por Anápolis e estaremos reunidos no espaço Felicitar para dialogar com a população, para conversar sobre os novos planos a qual nós vamos defender o nosso mandato, as propostas, a linha que nós vamos trabalhar. E é importante fazermos isso ao lado das pessoas. Assim como nós trabalhamos durante todo o nosso mandato, ouvindo as pessoas, conhecendo as demandas, é assim que daremos o pontapé inicial à nossa pré-campanha de reeleição. Portanto, convido aqueles que têm interesse de caminhar ao nosso lado e também que construíram o nosso mandato ao nosso lado, para que, de fato, possam avançar conosco. Segundo, nós fomos notificados agora por alguns funcionários da Santa Casa que o repasse dos pagamentos dos funcionários não foram feitos de forma integral, e que essa é uma questão importante para os gestores, coordenadores e gerentes, porque eles têm compromissos, e quando não se paga em dia, acaba tendo problemas para toda a família. Nós vamos apurar a situação, cobrar dos responsáveis para que os salários possam ser pagos. Isso é dignidade para os funcionários. Eu recebi diversas mensagens hoje dos trabalhadores da Santa Casa e podem contar comigo para cobrar e fiscalizar para que o repasse seja feito integralmente. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereador André. Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Cumprimentar aqui, né, os pares, na pessoa do meu amigo Ederson Lopes. Cumprimentar você que nos ouve aí pela 93,3. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Marcos Vieira. Bom, senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é para discorrer de uma obra ali na Fabril, que há anos os comerciantes ali, reivindicava uma solução. Toda época de chuva, a água da chuva invadia ali os comércios. E hoje, graças a Deus, quero agradecer aqui, os envolvidos. Hoje a Secretaria de Obras já amanheceu ali cedo, a pedido da minha pessoa, ao Albenzo, a Secretária de Obras, Flávia Ribeiro. A gente foi dialogando e hoje, eu recebi a ligação, ali do Albense, que os trabalhadores estariam ali executando a obra. Então, nesse momento, a minha equipe está lá também e os trabalhadores se encontram ali, resolvendo aquele problema ali. Então, é um trabalho nosso, árduo, pedindo, dialogando, e aconteceu, graças a Deus, a gente fazendo o trabalho aí de parlamentar, colaborando com a população. E tenho certeza que o problema vai ser solucionado de uma vez por todas. Também, senhor presidente, eu quero trazer uma notícia aqui, das minhas emendas impositivas. Como eu havia prometido, eu coloquei, as minhas emendas impositivas, principalmente na saúde, coloquei R$100 mil para a Santa Casa e também coloquei R$85 mil, para a maternidade doutora Adalberto, que faz um belíssimo trabalho aqui em prol das grávidas, atendendo ali tempo e a hora de portas abertas. E também, eu quero discorrer aqui também desses problemas aí que nós temos aí em relação a essa erosão que tange a Ceneago resolver. Hoje nós fomos surpreendidos, com a notícia que o presidente da Ceneago não poderia vir aqui. Na verdade, nós chegamos aqui que nós recebemos a notícia. Então, mais uma vez, ele deixa de cumprir o compromisso dele com a cidade de Anápolis. Mandou aqui seus diretores, e tentar explanar, mas é coisa que nós já sabíamos, como o senhor mesmo interpelou. É algo que já foi
né, discorrido, nós sabemos o que está acontecendo. Agora, no que nós temos que resolver esse problema da água suja, né, como foi dito aqui, e também eu cobro e vou cobrar sempre a solução, né, daquela erosão ali na Miguel Torres com a Rui Barbosa, que está ruindo o asfalto e é um problema da Saneago. E Vossa Excelência, senhor presidente, falou para mim, né, o senhor me interpelou e me disse que, né, que a gente sempre elogia aqui o trabalho da Saneago. Claro, o que tange aqui, né, local, né, os tapa-buraco, enquanto o Paulo Vitor estava aqui, não tinha esses problemas, né, ele tinha solucionado. Desde quando o Davi saiu, o Paulo Vitor assumiu e fez um trabalho de excelência. Agora, acho que cerca de 120 dias, se afastou por né, motivo de saúde. É, agora tem uma mulher, não sei quem que é. Né, e os problemas estão começando a acumular novamente. Né, esses buracos que são abertos, né, a Saneago não está conseguindo tapar. Então, a gente está cobrando. Né, o João da Luz fez o papel, né, de presidente da Comissão do Direito do Consumidor, eu como vice-presidente, de convocar aqui o presidente da Saneago. Então, a gente espera que ele se manifesta, né, e, como o senhor disse, a gente marcar aqui uma audiência pública para conversar sobre outros problemas. E a gente está aqui, é parlamentar, né, vereador, né, o microfone é para falar, é para cobrar, né, e para apontar os defeitos. Também parabenizar quando tem que parabenizar, como está sendo feito aí, né, a rede de esgoto, né, já 85% de conclusão. Né, parabéns. Né, é a obrigação, né, da Saneago, né, trazer qualidade de vida para a população. É, o mais, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Na sequência, o vereador policial federal Suende vai usar a metade do tempo do vereador Deusmar Fortunato, até 5 minutos.
10h50. Agora o vereador policial federal Suende usa a tribuna. Ele divide o tempo, vai falar por 5 minutos. Vamos ouvi-lo.
Boa tarde a todos do plenário. Boa tarde, bom dia a todos aqui do plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sobre a tribuna aqui para falar um assunto, mas antes desse assunto, eu gostaria até de repercutir um pouco aqui do que aconteceu, né, sobre a Saneago, a agência reguladora. É importante que realmente façam uma audiência para que a gente possa indagar, né, as pessoas aqui, os responsáveis por essa questão da água, dessa água suja, dessa... ou seja, os problemas aí das calçadas que não estão sendo realizadas, as construções, falta realmente ou demora nesses tapas-buracos aí da Saneago, mas mais do que nunca também indagar a agência reguladora, né? Eu conversei, já encaminhei ofícios, já encaminhei requerimento para saber da agência reguladora se fez algum tipo de autuação junto à Saneago por esse problema, tudo junto às empresas, né, que são reguladas aí pela agência reguladora, e não tive resposta. Então é importante que a gente possa estar fazendo essas indagações para que a população saiba que se é só discurso ou realmente é efetivo o trabalho. Se fez alguma fiscalização, se fez autuações, né, o que a gente vê é algo reiteradamente acontecendo, né, essa água suja, problemas na linha coletiva, e não está acontecendo um trabalho realmente de autuação, de multa, ou seja, de coação, né, para que possa arrumar esse problema. Então, era importante essa pergunta ao presidente o diretor da agência reguladora, esteve aqui, e eu gostaria de fazer essa pergunta e não foi possível, né, devido ao tempo. Então, você fica aqui a pergunta no ar, se teve alguma multa, se teve alguma intervenção, né, junto da agência reguladora, alguma multa prática, né, na Saneago por ter feito, por ter acontecido essa água suja sem as devidas providências. Agora, o outro assunto é dar voz aos servidores, aos funcionários ali do Alfredo Abraão, né? Somente a enfermagem ali, que está um problema grave, né? Os servidores ali me relataram, né, que tem vários meses que não recebem, que não são, tem notícia do FGTS, que também não recebem o piso, né, da enfermagem, que tem um retroativo atrasado, 13º, a concessão de férias, ou seja, todos os direitos trabalhistas, o piso que não, também está, né, faltando aí nos valores percebidos pelos servidores daquele hospital do Alfredo Abraão. Necessário tomar uma atitude. Então, eu estou caminhando o ofício para a secretária municipal, para a secretaria municipal, para que a secretaria municipal intervenha também junto naquela OS que toma conta do Alfredo Abraão, para que resolva esse problema dos servidores que ali estão. Os servidores ali sem direito algum, apenas estão recebendo salário, mas os retroativos não estão recebendo e nem o piso da enfermagem. Enfim, por que não estão recebendo? É falta de repasse do município? Não é falta de repasse? Se não é falta de repasse, então faz intervenção ali, mostre por que não está pagando, cobre da OS esse posicionamento, esse pagamento do piso, até porque esses valores que vêm do piso são verbas federais, são verbas específicas para esse pagamento desse piso da enfermagem. Então é necessário que faça a Secretaria do Município de Saúde, intervenha junto à OS para saber, entender o que está acontecendo, porque só a OS não vai resolver. Ficar só por conta deles, com certeza não vão resolver, porque não querem resolver. Né? Já encaminhei ofício, já encaminhei requerimento, e a OS não tem interesse em resolver o problema desses servidores lá. Então, estou dando voz aqui a esses servidores, aos funcionários da OS que trabalham ali na Alfredo Abraão, para que resolvam esse problema desses técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais que ali atuam. Seja na secretaria, seja na própria OS. Mas tem que resolver. Não pode mais esses servidores, esses funcionários ficarem ali trabalhando, né, e não ter nenhuma resposta. O pior, nenhuma resposta da OS sobre a questão desse piso nacional da enfermagem, sobre o 13º, sobre o FGTS, sobre as férias vencidas, até FGTS. Lembrando, se estiver recolhendo e não estiver repassando, é até crime federal. Né? Então, já fica aqui a dica, já fica atento para isso. E, mais uma vez, solicito que resolva o problema da enfermagem que trabalha na Alfredo Abraão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soender. Eu gostaria de informar a Vossa Excelência que o presidente da agência reguladora, Robson, está aqui. Se o senhor quiser aproveitar a oportunidade, eu disse que tinha algumas perguntas que ele não respondeu. Pode falar com ele, que ele vai responder para o senhor agora. E ainda no grande expediente, vereador Hélio e vereador Cleide, cada um vai usar o grande expediente por 5 minutos. Primeiro, vereador Hélio Araújo.
Agora, 10h56, vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna no grande expediente.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente exercício, Cleide Cacheta. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do meu comissionário, vereador Suende, vereador Jean Carlos. Cumprimentar a toda a imprensa aqui presente, na pessoa do nosso jornalista Aires, que é da 105,7. Cumprimentar a todos da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Bom dia a todos vocês, aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão no seu estabelecimento comercial, aqueles que estão nos ouvindo. Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Essa manhã de quarta-feira, quero vir aqui falar um pouquinho do que a gente já fez pela cidade de Anápolis. Ontem eu fui contestado por um ex-vereador sobre algumas emendas que nós estamos trazendo para a cidade de Anápolis. E essas emendas são geralmente emendas que pessoas acham que determinado assunto, determinada emenda não pode ser colocada na cidade. Quero dizer à população anapolina, que eles me acompanham pelas redes sociais, essas emendas são para contemplar não somente festas que vão ser feitas, a festa agropecuária. Nós trouxemos a emenda de 1 milhão, agora trouxemos mais 1 milhão para fazer a festa agropecuária, que é a maior festa agropecuária aqui da cidade de Anápolis, que é a pecuária de Anápolis. Trouxemos essa emenda, mas além dessa emenda, aqueles que me acompanham pelas redes sociais, André, nós estamos trazendo emenda para o social, trazendo emenda para a saúde, trazendo emenda para fazer cirurgias eletivas, emendas para fazer asfalto na cidade de Tapaburaco. Isso aí, aqueles que me acompanham nas minhas redes sociais, nós não somos apenas o vereador que traz emenda para determinada órgão, determinada meio, determinadas situações. Nós trazemos emenda para a cidade inteira, para representar não somente o produtor rural, mas todas as partes que precisam, tanto o social, como as pessoas que são ligadas à saúde. Isso aí é evidente.
Quero agradecer não somente ao senador Wilder, mas agradecer a todas as emendas depositadas aqui pelo senador Wilder. Pra vocês terem uma ideia, eu estive visitando agora a fraternidade missionária Bom Samaritano. Nós trouxemos uma emenda de 200 mil reais. São quase 200 crianças que são atendidas ali. Essa emenda, quando eu estive conversando com o Márcio e com o padre Castro, ela vai atender quase todo o ano letivo dessas crianças que são atendidas por eles, com merenda, com alimentação, com pasta de estudo. Isso não é só nós fazendo pela nossa cidade. Trouxemos emendas também para a Casa Paroquial São Cristóvão. Casa Paroquial, quem conhece lá no Progresso, trouxemos uma emenda de 100 mil reais para aquisição de um carro novo. Enfim, são várias emendas que são contempladas para essas instituições que realmente ajudam o social da cidade. Pessoas que ajudam crianças, pessoas que ajudam o abrigo de velhos, pessoas que estão aí à mercê da questão da droga, pessoas que são contra realmente vivenciam o seu catecismo, vivenciam a sua parte religiosa. E isso, quero responder a esse ex-vereador dessa casa. Esse é o trabalho que nós fazemos como parlamentar. Não somente fiscalizar o legislativo, não somente propor emendas aqui, não somente trazer a questão de fiscalizar o executivo. Não somente propor projetos de leis, como nós propomos. Quero até referendar até meu gabinete, que está nos quatro cantos dessa cidade, sempre atendendo a população anapolina, sempre atendendo os bairros e sempre atendendo na parte de saúde, na parte social, em todos os aspectos do nosso gabinete. Hoje, graças a Deus, a minha equipe tem feito isso. Quero dizer, agora como representante do Partido Liberal, a qual sou presidente há quase 6 anos aqui nessa cidade, aos mais de 3 mil filiados hoje do Partido Liberal. Como presidente do partido, nós temos feito um trabalho incisivo de eleger nosso futuro prefeito dessa cidade. Eleger uma bancada gigante, que Deus abençoar, no ano de 2025, com vereadores que estejam representando nossa casa e representando a população anapolina. Quero tranquilizar, a gente escuta todo momento nas rádios, nos meios de comunicação, pessoas falando, falando do Partido Liberal. O Partido Liberal está organizado, está coeso em eleger uma bancada grande de vereadores nessa casa e eleger também o futuro prefeito dessa cidade. Nós não temos discórdia nenhuma. A todo momento eu fico escutando pessoas falando que o partido está rachado. O partido não está. O partido está junto em propósito único de eleger. Temos um pré-candidato somente para prefeito e esse pré-candidato está trabalhando junto com a nossa chapa. Quero tranquilizar todos os conservadores que estamos no rumo certo. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Obrigado. Na sequência, vereador Leclerc de Lago. Por até 5 minutos.
11-1. Vereadora Cleide Hilário. Do Republicanos, agora usa a tribuna, ela tem 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento aqui a mesa diretora em nome do vereador, presidente dessa casa, Domingos Paula, cumprimento os demais vereadores em nome da doutora Crícia Barreto, cumprimento a imprensa em nome do meu amigo Orisvaldo e a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester e também nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui esta manhã na tribuna é para falar sobre as nossas emendas parlamentares, que nós vereadores temos aqui, graças a Deus, esse ano nossas emendas aumentaram e nós podemos ajudar mais aqueles que precisam. Senhor presidente, sempre no meu mandato, desde o início, eu sempre encaminhei as emendas voltadas à educação e à saúde. Nós acreditamos que a educação, ela transforma vidas, ela pode fazer com que a pessoa, ela venha vencer e romper. Acreditamos também que o esporte é um canal transformador de vida. E a saúde, ela é necessária para que você possa chegar até isso aí. Então, esse ano, nos três anos atrás, nós encaminhamos as nossas emendas parlamentares para a educação e para o esporte. E esse ano, nós resolvemos encaminhar 100% das nossas emendas parlamentares voltada à saúde. Uma pauta, vereador Bralex, que eu defendo desde o início do meu mandato, é a pauta Direta da Mulher. E esse ano eu encaminhei 300 mil da minha emenda parlamentar para a maternidade doutora Dalberto, fui visitar em loco a maternidade, conhecer mais de perto o trabalho que a maternidade faz. Eu sou mãe, tive um parto normal e sei o quanto é importante esse acompanhamento para as mães. Durante a sua gestação, durante o seu parto, seja ele normal ou seja ele cesáreo. Muitas vezes as mães, elas têm a certa insegurança. E ali na maternidade eu pude ver que elas têm um tratamento humanitário, que ela tem um acolhimento humanizado. Desde o primeiro momento que ela chega na maternidade até o momento do seu parto, ela tem um tratamento humanizado. E a maternidade faz um trabalho de excelência. Ela acompanha a mãe, acompanha o pai e, ao mesmo tempo, acompanha esta criança para que ela venha chegar a esse mundo de uma maneira mais humana, mais agradável. Eu pude observar lá que eles têm o cuidado e o capricho de guardar a própria placenta da mãe para fazer um quadro para que ele possa fazer a árvore da vida. Então, por isso, nós encaminhamos ali a nossa emenda à maternidade para que ela possa utilizar tanto em reformas, estrutura, para que possa atender mais mãezinhas pelo nosso município. Também encaminhei 70 mil à PAI. A PAI faz um trabalho diferenciado para aqueles que necessitam, aos portadores de determinadas deficiências. Tem um projeto de lei que trabalha com... trabalha com pessoas atípicas, então nós encaminhamos ali para a PAI, para que eles possam utilizar essa emenda, tanto em reformas, ampliação, para que possa sim atender melhor ainda as pessoas ali no nosso município. E também, ontem nós fomos fazer uma visita, não conhecia, tive o prazer, né, sempre defendo também a criança e adolescente. Sempre defendemos e trabalhamos com palestras, para falar sobre, infelizmente, para falar sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. Sabemos que muitas vezes uma criança ou um jovem que é vítima de abuso sexual, que é vítima de qualquer tipo de abuso, de violência, causa-lhe trauma. E nós tivemos ali no Instituto Family, que faz um trabalho maravilhoso voltado para criança e adolescente, que apoiam, que acolhem essas crianças que são vítimas de abuso sexual. Infelizmente, nós tivemos a notícia que crianças muito jovens aqui no nosso município, com torno de 2 anos, 4 anos, infelizmente, são abusadas e com elas carregam um trauma. E o detalhe, eles acompanham essas crianças durante, até o momento dela romper e conseguir se livrar desse trauma. Eles acompanham essas crianças sem custo nenhum. Eles atendem essas crianças que são encaminhadas geralmente pelo Conselho Tutelar, que são encaminhadas pela delegacia, que de diversos órgãos ele atende essas crianças. Mas também aquelas crianças que chegam na porta ali do Instituto, eles também atendem. Atendimento psicológico, acompanham, tratam essas crianças para que elas possam romper isso aí. Só finalizando, seu presidente. E o Instituto FEME, ele não recebe nenhuma ajuda de nenhum órgão estadual, municipal ou nem federal. E eles são abertos a doações. Então, aqueles que quiserem ajudar esse tratamento de crianças e adolescentes que são vítimas de violência, podem procurar na site do Instituto FEME para que possa ajudar. É um trabalho maravilhoso, estive lá e observei de perto o trabalho diferenciado que eles fazem. Muito obrigada, seu presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Sequência, vereador Mizier Zebote.
Agora, 11:07, vereador Mizier José Borges, do PSP, usa agora a tribuna. Estamos no grande expediente, os vereadores estão dividindo o seu tempo para que todos possam utilizar a tribuna. Vereador Mizier.
Obrigado. Para cumprimentá-lo, cumprimentar a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Cumprimentar também o vereador Alex Martins, em nome dele, cumprimentar os demais pares, cumprimentar o nosso repórter Weiss, que está aqui conosco. Obrigado pela presença. Mas, vereadora Cleide,
momento também vou denunciar aqui, denunciar não, alertar a população para mais um crime, né, que ocorre silenciosamente, um crime horrível, cruel e principalmente da mesma forma com as crianças, um crime covarde. Nós estamos em plena a semana de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Nacionalmente, e aqui no município também, esse dia é lembrado no dia 15, né? E aqui no município, com a lei que nós fizemos passar, nós proporcionamos ela passar aqui na Câmara, ainda em 2021, que é uma semana de conscientização contra esse crime horrível. É, nós temos, pela especializada, temos informações de dezenas de crimes, de dezenas de ocorrências, são denunciadas, não chegam até a delegacia diariamente, ou seja, são milhares durante todo o ano. Então é uma situação terrível, né, pela qual nós passamos. Essa semana, por coincidência, nós tivemos dois crimes que foram colocados na mídia municipal. E diz, um homem de 52 anos foi preso pelo crime de maltrato, violência física, psicológica e furto. Todos praticados contra os pais, um casal de idosos de 78 anos. Isso aí foi dia 10. E na sequência, dia 11, um idoso de 70 anos foi resgatado numa casa totalmente insalubre, onde não tinha parte, não tinha nem terra, né? A construção nem casa tinha. Uma irmã e a sobrinha que são suspeitas, né, foram denunciadas e, inclusive, tomaram posse, né, da aposentadoria, do custeio dessa pessoa idosa. Então, nobres pais, essa é uma situação assim, que ocorre diariamente. Diariamente. Os números, vou falar os números nacionais, os últimos números nacionais que nós temos. Entre dia 1º e dia 3, dia 1º de janeiro até o dia 3 do 6, foram registrados no Brasil, quer dizer, esse não é um problema local, claro que não, é o Brasil inteiro. Então, por isso nós temos a data do dia 15 como uma data mundial para alertar sobre esse crime hediondo, esse crime covarde, né? 74.620 denúncias, 430 mil violações. Já no mesmo período de 2023, foram 65 mil denúncias. Quer dizer, nós estamos tendo aí, sofrendo um aumento, e um aumento significativo desses crimes terríveis, desses crimes covardes. Vereadora Cleide, uma parte para a vossa senhoria.
Obrigada, vereador. Realmente, a gente tem visto o aumento aí de violência contra a pessoa idosa. A violência patrimonial, a violência física. A gente sempre trabalha com a defesa do idoso e, infelizmente, muito triste quando vemos, eu tenho os meus pais, graças a Deus, meus pais são vivos, meu pai tem 80 anos e minha mãe 74 anos, e a gente procura tratar com muito carinho, com muito amor. E a gente ouvia lá atrás que um pai cuida de 10 filhos, mas às vezes um filho não cuida de um pai. E o que a gente tem visto é essa falta de humanidade, essa falta de carinho. Esses dias eu vi na internet, vereador, em um determinado estado aqui do nosso país, a filha jogando a mãe para fora de casa e jogando todas as coisas dela para fora de casa. Isso corta o coração da gente, porque aquela mãe com certeza cuidou dessa filha com muito carinho. E o que a gente tem visto acontecer isso aqui no nosso município também, de vários pais que são abandonados pelos filhos, dos pais que são deixados e muitas vezes maltratados. Né, são colocados em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, se encontram no meio das fezes, se encontram passando fome e eles retêm a sua aposentadoria. Realmente, eu parabenizo o senhor pela sua colocação e realmente é muito triste, a gente tem que lutar assim e defender os nossos idosos. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide. E isso é uma realidade. Né? Então, e o pior de tudo isso que eu digo que é um crime covarde, porque mais de 80% das ocorrências acontecem no ambiente doméstico, justamente por aquelas pessoas que foram cuidadas, foram criadas, e que deveriam dar o amparo, né, na reta final da existência dessas pessoas, são aqueles que negligenciam saúde, negligenciam alimento, negligenciam todo tipo de necessidade daqueles idosos, né, inclusive asseio e etc. Usurpam, né, todos os recursos daqueles idosos. E, olha só, nós trabalhamos com o asilo, a Sociedade São Vicente de Paulo trabalha com o asilo, que está sob a responsabilidade do colega Ricardo Bonfim, na atualidade. E lá, vereadora Trícia, o ano passado nós recebemos, aliás, alguns dias atrás, algum tempo atrás, nós recebemos da delegacia especializada o acolhimento de um idoso. Aliás, um idoso estava acolhido por nós, né, pelo asilo São Vicente de Paulo, e aí a especializada foi lá investigar a situação. O senhor tinha posses, tinha patrimônio, tinha recursos, né, mais do que suficientes para tocar a sua vida na reta final, com alguma assistência médica, mesmo que fosse particular, assistência particular, ele tinha recursos, tinha chácara, tinha casa, tinha patrimônio, e a família tomou todo o patrimônio dele, negligenciou o atendimento e foi colocado aos nossos cuidados. E aí a delegacia foi lá, né, retirou, devolveu ele para a família, para vocês entenderem como é que a coisa acontece hoje. A negligência dos filhos, que deveriam cuidar, que deveriam tratar, que deveriam vigiar esses idosos, fazem justamente o contrário. Então, como eu disse, 85% acontece dentro de casa, principalmente pelos filhos, 53% pelos netos, né? Enfim, principalmente a família que causa todos esses maltratos, cometem esses crimes silenciosos. Então, esse é o momento aqui, finalizando a minha palavra aqui, é para conclamar essa casa, conclamar aqueles que nos ouvem, né, a vizinhança, porque essas denúncias são feitas basicamente pelas vizinhanças, os parentes que não estão convivendo com essas pessoas, corpo médico, né, que quando perceberem, mas eu acho que isso acontece naturalmente, quando perceberem que existe um maltrato, denunciarem. Então, principalmente a vizinhança e aqueles parentes que não convivem com aqueles idosos, também denunciarem. Então, é momento da gente conscientizar a população para que esse crime seja extirpado da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para o momento.
Obrigado. Solicito o vereador Jackson Chaves possa ocupar a cadeira do presidente, que ele abriu mão de sua fala e eu vou... 5 minutos, vereador Fred Cacheta.
Onze e 16. Vereador Cabo Fred Cacheta, usa a tribuna.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Prometo ser bem breve. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa da minha amiga André Rezende. Cumprimento a você que está nos acompanhando através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, já que todos os vereadores falaram sobre as suas emendas impositivas, para onde foram direcionadas, né? Ontem eu não estive na sessão por motivo de saúde, mas hoje estou aqui para deixar a população ciente do qual, onde estaremos direcionando as nossas emendas impositivas para o ano que vem, né? Depois de muita conversa, sabemos que a área da saúde está precisando também receber a nossa ajuda, então estarei enviando 50% da área da saúde para a maternidade, doutora Adalberto, porque a maternidade sabe o trabalho precioso que faz na nossa cidade, realmente um trabalho que não discrimina ninguém e tem feito um belíssimo trabalho. Agora, os outros 50%, eu, como servidor público e sempre serei policial militar, estarei destinando os outros 185 mil para a Polícia Militar do Estado de Goiás, especificamente para os 3 batalhões que temos aqui na cidade de Anápolis, e mais uma companhia independente. Então, ficou 50 mil para o 4º Batalhão, 50 mil para o 28º Batalhão, 50 mil
para a Companhia de Policiamento Especializado e 35 mil para a 24ª Companhia Independente da Polícia Militar. O rateio, nós sabemos que não é uma, não vai dar para fazer muita coisa, mas a manutenção daqueles quartéis, a trazer uma benfeitoria para todo policial que realmente presta um belíssimo trabalho. Então, manutenção e compra de equipamentos serão a destinação dos 185 mil. Eu espero que, realmente, cada vez mais eu possa contribuir com a segurança pública do nosso Estado e também, principalmente, da nossa cidade. Nossa cidade, que já é bem assistida pelos policiais militares, todos os anos diminui-se todos os índices de criminalidade. Então, por que eu também, do Poder Legislativo, não contribuir ainda mais com essa emenda impositiva? Então, vereador Alex Martins, estarei encaminhando os outros 185 mil para todos os quartéis da cidade de Anápolis. Os policiais militares poderão ter uma reforma, poderão ter um local mais aconchegante, porque presta um belíssimo trabalho. E por que não dar maior qualidade de vida e de trabalho para esses policiais militares? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado. Convido o vereador Jackson Charles para assumir a cadeira da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos. Obrigado, vereador Exercício. Presidente Jackson Charles, começar meu pronunciamento aqui, convidando você, vereador, que está aí no seu gabinete aqui na Câmara, que possa vir aqui para o plenário, que temos um projeto para poder votar aqui, e nós precisamos de 16 vereadores. Então, você que está acompanhando a sessão, que está aí fazendo atendimento no seu gabinete, que possa estar vindo aqui para o plenário. Com a oportunidade, eu quero informar todos os vereadores de uma audiência pública que a gente vai fazer aqui na sexta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal. Essa audiência pública é uma audiência para poder debater a respeito de um projeto que passou aqui na casa, que é a criação da Loteria Municipal Latam. Então, eu convido todos os vereadores que possam vir participar dessa audiência pública para que a gente possa debater a respeito dessa loteria que vai ser implantada aqui na cidade de Anápolis. E, portanto, eu já fiz o convite, vai ser entregue hoje, ao senhor Eduardo Migo, presidente ali do Instituto do ISA, para poder estar conosco. E o ISA, que é o principal interessado nessa criação, onde que 80% daqui foi arrecadado, vereador Jean Carlos, vai ser aposentado isso. Também a secretária Márcia Jacinto, que é do social, que também vai ser investido uma parte, tanto faz na cultura como no esporte. Então, a gente fez o convite a ela. Fiz convite também a senhora Alane, da Controladoria Interna do município, ao procurador do município, doutor Carlos Alberto Fonseca. Também convidamos, vereador André, o representante da OAB, o doutor Samuel Santos, para poder estar conosco aqui, sexta-feira, às 15 horas, para a gente poder debater sobre esse assunto. Além do promotor de justiça da cidade de Anápolis, o doutor Paulo Henrique Martolini, para poder estar conosco aqui. E também o promotor de justiça, o senhor Alberto Fonseca, para poder estar conosco aqui também, para a gente poder debater sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, porque a Câmara Municipal, ela votou o projeto, depois a Prefeitura fez um edital onde contratou uma empresa para poder fazer um estudo. No primeiro momento, esse estudo era para poder ser entregue dia 19, foi prorrogado para o dia 10, e ontem eu tive informação que teve uma reunião para poder apresentar já um estudo, só que o Poder Legislativo não participou. O Poder Legislativo não foi convidado para poder participar. Então, eu vou fazer essa audiência pública aqui na Câmara para que a gente possa realmente ter conhecimento de que forma está aí se desenhando esse edital, esse chamamento para que possa desenvolver
essa loteria esportiva na cidade de Anápolis. Porque o nosso pensamento é que todos os jogos que porventura for legalizado pela Caixa Econômica Federal e no Brasil possa ser instituído aqui na cidade de Anápolis, vereador policial federal Suendo. E que as pessoas que porventura gostam de participar, gostam de jogar, para poder ter acesso e com isso ter um ponto em cada bairro da nossa cidade. Então a gente vai fazer essa audiência pública para poder fazer esse debate. Convido a todos, vereador. Convido você que está nos ouvindo nesse momento, que é simpatizante de jogatina, que possa estar aqui na Câmara Municipal, que a Câmara Municipal quer participar desse processo com lisura, com transparência, ouvindo a sociedade, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o segmento envolvido. E aí eu gostaria que todos os vereadores pudessem estar aqui junto conosco. Vamos participar, fazer pergunta, indagar e depois vamos sim fazer uma ata e dessa ata poder aí contribuir com o Executivo para que possa, quando for fazer o edital, usar essa ata de audiência pública aqui no Poder Legislativo para aí sim delinear o seu edital para poder fazer esse chamamento público, tá? Então, a minha fala é só em relação a isso, dizer à sociedade que a minha emenda impositiva ficou da seguinte forma: 300 mil para a maternidade da doutora Adalberto, investir na área da saúde, R$ 35.156 investido ali no Hospital Espírita e R$ 30 mil investido no projeto SAMIA ali no Recanto do Sol. Esse é o nosso compromisso com a sociedade de fazer o investimento. Nosso investimento, mais de 80%, é investimento na área da saúde do nosso município. Só isso, senhor presidente, que eu queria fazer, aproveitar a oportunidade e ainda convidar os vereadores que estão no gabinete para poder vir participar dessa votação e devolvo a palavra ao presidente em exercício, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Luiz Paula. O senhor já fez o convite aos vereadores, né? Vereadores que se retornam ao plenário. E aí vem aquela questão dos entendidos sempre. O vereador esteja atento à pauta. A pauta tem projetos que exige o quórum qualificado. E aí o vereador sai, vem na sessão, sai, vai embora. Não dá nenhuma satisfação. Isso é ruim. Denigrem mais da Câmara. Então, assim, eu faço questão de dizer que a gente tem insistido com isso aqui e parece que é as mesmas figurinhas. Então, são as mesmas figurinhas. Jean quis dizer é isso. As mesmas pessoas que sempre saem, sempre saem. Então, acho que a gente tem que começar a ver isso com mais responsabilidade, né? Porque nós temos uma satisfação para dar para a sociedade. Devolvo a cadeira ao presidente do Mente Paulo.
Obrigado, presidente. Encerro pequeno, grande expediente, para poder fazer, abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a verificação de quórum.
Vereador Edmilson, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lizinho Zebor, vereador Alex Martins, vereador Hamilton do Autismo, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador primeiro-secretário Fred Caixeta e vereador presidente Domingos Paula. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia. Inicialmente, eu vou abrir a palavra pela ordem. Vereadora doutora Trícia Barreto, pelo NBB.
A ordem, presidente.
Uso esse espaço para registrar a minha indignação com o fato ocorrido hoje, durante a entrega de título de cidadão anapolino ao comandante da base. O tratamento desigual da minha chefe de gabinete, aliás, o tratamento desigual da chefe da segurança, Marta Cristina, para com as minhas assessoras, a minha chefe de gabinete e a minha assessora de comunicação, proibindo as duas de se aproximarem da tribuna para fazer os registros fotográficos. Logo depois dessa proibição, outras pessoas, que não são da Câmara, entraram no local. Registro que não é a primeira vez que isso acontece. Pela gestão democrática dessa casa, Dominguinhos, esse fato não pode ser ignorado. E ele precisa e merece apuração. As regras devem ser para todos pelo princípio da igualdade, imputada principalmente ao poder público, que não pode fazer diferenciação entre as pessoas. Não podemos admitir comportamentos equivocados que desrespeitam o outro, especialmente aqui na Câmara. Agradeço.
Obrigado, vereador doutor Tris. Nessa parte a gente vai estar verificando. Eu acho que é válida a fala de Vossa Excelência, mas parte da mesa diretora não estava nem programada a entrega de título de cidadão Napolino de Vossa Excelência. Ontem eu decidi que a senhora estava programada para o dia 24. A gente abriu uma exceção, o plenário estava muito lotado e às vezes até por falta de comunicação e as pessoas que fazem a segurança aqui, às vezes por isso que houve esse pequeno incômodo, mas da nossa parte aqui a gente sempre preza por atender todos os vereadores e com certeza a próxima vez não haverá isso mais por parte da mesa diretora, não só a Vossa Excelência, como todos os vereadores sabem do apreço que a mesa diretora tem por todos, tá? E a gente vai olhar esse episódio e vamos corrigir para que não aconteça novamente, tá? Ainda pela ordem do vereador Hélio Araújo. Antes, vereador Hélio, só que fazer uma defesa a todo prestador de serviço dessa casa, tanto faz efetivo, comissionado prestador de serviço, que tem feito um serviço com excelência aqui no Poder Legislativo. Vereador Hélio.
Obrigado, presidente, pela concessão. Ainda em tempo, quero fazer um registro e fazer uma fala de toda a bancada do PL, tanto os três vereadores que estão aqui presentes, dizer, estive na data de ontem, entregando uma emenda ao sindicato rural e foi recebido por toda a diretoria. Diretoria essa que representa aqui todo o segmento rural, todos os agropecuaristas, diretoria essa que representa o pequeno, médio, grande produtor, na pessoa do nosso presidente José Cacheta. Quero até aqui mandar um abraço não só para ele, mas para todos os produtores rurais, pecuaristas, a toda a sua diretoria, pelo brilhante trabalho que faz à frente desse sindicato rural, não somente representando essa instituição que é representativa dentro da cidade de Anápolis, mas dizer a todos vocês que são pecuaristas, são do agro, vocês que produzem e fazem ser essa cidade tão crescente, tão pulsante, que fazem aí chegar o alimento na casa das pessoas, chegando o agro, chegando a produção do hortifruti granjeira, tanto a produção de vocês, como a carne que chega aqui que alimenta a população anapolina. Dizer a vocês, obrigado pela recepção, obrigado por receber nós aí da bancada do PL, receber a minha pessoa, receber essa de tão modo, de tão representativa que vocês são, e cordialmente receber a minha pessoa aí, representando nesse momento que foi de grato, gratidão a vocês por receber, não só mim, mas representar, de ter na oportunidade de representando o senador Wilder e levando para vocês essa emenda de 1 milhão, que é para fazer a festa da pecuária do ano que vem, mas não só isso, aquele presente que o senador deu Wilder para todo o agro aqui de Anápolis, aos produtores, essa pá mecânica que chega ao sindicato rural, espero que atenda aí a demanda de vocês, quando a oportunidade nós estivemos conversando, não só aqui no sindicato, mas em Goiânia, em Brasília, e essa máquina, que é a máquina reto, que vem atender os produtores nas fazendas, nas chácaras, a vocês pecuaristas, quando vocês precisam realmente fazer, não só arrumar as estradas, não só fazer o patrulhamento, não só ajudar vocês nessa parte que é organizar o escoamento das suas produções, mas ajudar vocês. Essa máquina vem oportunamente e será administrada pelo Sindicato Rural para atender vocês, associados ao Sindicato Rural. Espero que atenda todos os pecuaristas. É o muito do que podemos fazer a vocês do agro que tanto fazem pela cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Antes, vereador Alex Martins, dizer, vereador que estiver no gabinete, porventura, estiver aqui na Câmara, está faltando só um vereador para a gente colocar o projeto em votação. Então, se você estiver aí no seu gabinete, termine o seu atendimento e vem. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas registrar aqui a minha satisfação que o senhor cria a possibilidade de termos uma audiência pública com a equipe da Saneago. Mas eu não poderia deixar de passar em branco aqui, presidente, homenagear, mas sobretudo reconhecer o trabalho do secretário, presidente da agência, Robson Torres, pelo ele e toda a sua equipe vem fazendo, não só com a concessionária Saneago, mas com outras concessionárias do município, zelando muito pela prestação de serviços que essas concessionárias têm com a nossa população, zelando pela qualidade, pelas ações exitosas. Fomos aí já informados que já tem um contrato de calçadas registrado também com a Saneago. Isso mostra o zelo que toda a agência tem, sobretudo a Prefeitura Municipal. Queria apenas fazer esse registro e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Gato Pé de Cacheta. Depois, vereador João da Luz.
Bom, obrigado, senhor presidente. Antes de falar do assunto pela ordem, eu gostaria de fazer a defesa tanto da doutora Trícia, que realmente passou por esse inconveniente, né? O senhor já explicou bem que a mesa diretora vai buscar saber informações para que isso não ocorra, mas também eu quero ficar do lado de todos os servidores também, que prestam um belíssimo trabalho, todos os servidores, principalmente os vigilantes, e toda a ação dos vigilantes é para preservar a integridade dos vereadores. Então, eu também estou do lado deles também. Claro que ajustes devem ser feitos, doutora Trícia Barreto, peço até desculpa se a gente não pôde ajudar no momento certo, mas que será resolvido posteriormente. Da minha palavra também, eu gostaria de pedir aos nobres pares, será votado, eu iria falar na tribuna, mas pediram para me falar sobre minhas emendas impositivas, será votado hoje um projeto de nossa autoria que proíbe aos condomínios a multa que muitas vezes a criança com autismo ou criança com síndrome de Down serem multadas pelo barulho, porque são pessoas que realmente merecem respeito. E muitos síndicos, eles não têm essa compaixão, não têm essa entrada. Infelizmente, aplicam multas para essas pessoas sem buscar informação, sem buscar conhecimento de como é o autismo, de como é a síndrome de Down. E eu peço o apoio dos novos pares nesse projeto que será votado hoje aqui em primeira votação. Era isso que eu tinha para dizer, eu vou falar. Presidente.
Obrigado, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero só registrar o agradecimento, né, à equipe da Saneago, que esteve aqui, que veio trazer para nós aqui algumas respostas. Infelizmente, não atendeu as solicitações dos vereadores, porque hoje o grande problema que nós estamos convivendo com a Saneago justamente é a água suja, né? A água barrenta, a água turva. Então, eles não conseguiram responder. Nós vamos convocar uma audiência pública, mas eu vi ali algumas indagações que eu achei interessante. Inclusive, eu acompanhei o Jackson Charles, gostei demais da indagação que o Jackson fez. E que também isso aí são indagações nossas, questionamentos nossos. Hoje, o consumidor está tendo um prejuízo. Como que vai ser a reparação? Como que esse consumidor vai ser ressarcido do prejuízo que ele está tendo? Se você compra uma água e você paga essa água cara, como que vai ser reparado? Se chega uma água barrenta, uma água suja que você não vai utilizar, se você está jogando fora um produto que você comprou. Então, eu achei interessante nós, em defesa do consumidor, nós temos sim que cobrar da Saneago um canal de comunicação e que a Saneago possa criar uma forma de ressarcir esse prejuízo do consumidor. Eu acho que justificar que por causa de obras a tubulação está recebendo muita terra, eu acho que esse empreiteiro está tendo muita incompetência para realizar o serviço. O serviço, eu acho que se fizer com cuidado, pode evitar que essa terra adentre as dutoras e a tubulação. Então, eu acredito sim que nós vamos avançar, a cobrança vai continuar. Nós vamos hoje à tarde apresentar para a Saneago alguns bairros que têm recebido essa água suja, essa água barrenta, e nós vamos aí estar lutando e convocando a audiência pública sugerida pelo nosso presidente Domingos de Paula. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, interrompo pela ordem por algum instante, que vamos colocar o projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 111 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a José Humberto do Nascimento Júnior e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador André Rezende?
Favorável.
Vereador Capo Edson Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável.
Vereador Deusto Marcos Tunato?
A favor, senhor presidente.
Eu, presidente, também voto a favor. Vereador Doutor Trisco?
Favorável.
Vereador Edmilson?
A favor.
Vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz?
A favor, presidente.
Vereador Lizinha Zé Borges?
A favor.
Vereador Reamilton?
A favor.
Vereador Policial Federal Suender?
Favorável.
Vereador Thaís Souza?
Favorável.
Com 16 votos a favor e 7 ausências, o projeto aprovado pela unanimidade de todos presentes.
Projeto de decreto legislativo número 114 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha pastoral José Brandão Porto, em alusão ao Dia do Pastor e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador André Rezende?
Favorável.
Vereador Capo Pérez Cacheta?
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Deusto Marcos Tunato?
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Domingos Paulo de Souza? Vereador Doutor Epícia?
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson?
Favor.
Vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz?
Favorável, presidente.
Vereador Lizeiro Zé Borges?
Favor.
Vereador Hamilton?
Favor.
Vereador Policial Federal Suender?
Favorável.
Vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Com 16 votos a favor e 7 ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar ao próximo projeto, eu quero que agradecer ao vereador André Rezende, que tinha um compromisso, mesmo assim, que ficou aqui para a gente poder votar. Vereadora Thaís Souza, que está com atendimento no seu gabinete, né, teve aqui para a gente poder votar. Obrigado ao vereador que entendeu a importância dos dois projetos. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de resolução número 58 de 2024, de autoria dos vereadores. Vereador André Rezende, vereador Domingos Paula. Sobre a paridade de gênero no Legislativo Municipal, que dispõe sobre o percentual de 50% de funcionários comissionados de cada gênero no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis e da outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, contrário, manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 075 de 2024, de autoria do vereador Wederson Lopes, que determina o tombamento do Jardim Botânico, considerando como patrimônio histórico, ambiental e cultural, municipal, e orienta outras providências.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 117 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina de Jorge Rajar o Hospital Municipal Leblon, no município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 043 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condomínios decorrente de perturbação de sossego envolvendo crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down, no município de Anápolis.
Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiência e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Fábio.
Para avisar aqui a iniciativa do vereador Fred, né, tendo em vista que o autista tem uma das características chamada ecolalia. Talvez ele fica reverberizando ao longo do tempo algo que assistiu, algo que viu. E aí aquilo ali, para quem não convive, não tem esse contexto, talvez haja uma situação que venha ter alguma perturbação sonora. Mas faz parte da característica, também é autorregulativo. E outras questões também dentro da característica do autista, que é a questão do desregulamento. Talvez ele possa desregular e alguns gritam, ou outros fazem algum barulho que possam perturbar. E isso aí faz parte da característica, entendeu? É um projeto que tem mais um senso de humanitário, né? É como que um condono tem uma visão de provocar uma multa, né, para uma família que tem esse contexto.
Obrigado, não havendo mais discussão, coloque em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 070 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui a política do cão comunitário e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão, não havendo discussão, coloquei em votação, votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passo a palavra ao nosso secretário para fazer a leitura de um projeto ainda em tempo para poder entrar na pauta para poder ir com as comissões.
Projeto a ser encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 121 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título cidadão Anapolino ao senhor Ieso Costa Marques.
Encaminho às comissões. Agora leitura de moções, indicações e requerimentos.
Doutora Trícia estava aí, cadê? Leitura de indicação. Indicação de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Indicação solicitando a construção de uma UPA 24 horas, porte 3, na região norte do município de Anápolis. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada entre a Rua Ouro Branco e a Rua Jamil Aidar, no bairro São Sebastião. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro da Lapa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, dando cumprimento à emenda impositiva de autoria deste parlamentar, na instalação de pontos de apoio para recarga de telefones celulares em locais estratégicos do município de Anápolis, fim de que entregadores e demais profissionais de entrega por aplicativo possam se abrigar das intempéries, descansar e se hidratar. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com arborização, pista de caminhada e arena esportiva e parque infantil no entroncamento da Avenida Comercial no Parque Brasília, segunda etapa. Essa daqui é repetida. Indicação. Vereador André se encontra? Não, né? Delcimar Fortunato. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de reparação e preenchimento do asfalto em toda a extensão da Rua 10, no bairro Las Palmas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem na praça pública localizada no bairro Vila Verde. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Vila Verde. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Luiz Calegari, no bairro Jardim Ibirapuera. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Erasmo Braga, na Vila Brasil. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Serviços, a Companhia Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua F1, no residencial Flamboyant, requer junto à Companhia Municipal de Transporte e Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua VP6, no residencial Vale dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua Angico. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua Arquimedes Rosa, no bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza, localizado na rua NS4, esquina com a Avenida Perimetral, no bairro Vila Norte. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, na rua 22, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua 27, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua Frutuoso Maia, na Vila Jundiaí Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua 34, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita poda de árvore, na rua 13, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, na rua Fernando Albuquerque, no Alto da Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua G, no bairro JK. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, na rua G, bairro JK. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Venerável Valdemar Borges, no bairro Filósofo Machado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Amazonas, no centro. João da Luz não se encontra. José Fernandes. Professor Marcos. Requerimentos de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando limpeza e roçagem em toda a extensão do bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua Dona Sandra, no Jardim Ana Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Jandaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Boa Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore, na rua Aça Peixe, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto ao ofício CNAGO, solicitando serviço de tapa-buraco, na rua Construtor Antônio Alcides, no bairro Jardim Bom Clima. Requer encaminhamento de ofício CNAGO, solicitando serviço de tapa-buraco, na rua 9, Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza, na rua 1 e em toda a extensão da quadra 4, no residencial Vitor Braga. Requer encaminhamento de ofício junto à CNAGO, solicitando serviço de tapa-buraco, na rua 13, na Vila Nossa Senhora da Conceição. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Amanda Braga Tiburcio, no setor sul, Anápolis. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Antes de colocar os requerimentos em pauta, eu quero aqui falar de um requerimento da doutora Trícia, que inclusive está presente, onde ela solicita a implantação de um atendimento 24 horas na região norte. Só informar que ele está prejudicado, o prefeito já anunciou a implantação do Centro Médico 24 horas da Vila Jaiara, agora vai ser inaugurado agora, no aniversário da cidade. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, né? discutindo?
Discutindo. Vereador, vereador policial federal Suéder.
Perfeito. Não, só em cima da sua fala, eu fico muito feliz, né, porque é uma luta que a gente vem trabalhando desde o início do mandato para que construa a unidade de pronto atendimento 24 horas na região norte. Então, é uma informação muito salutar, né, necessária e que acho que nunca é atrasada, né, mas que realmente encontra-se até um pouco atrasada, né, porque já deveríamos ter feito há muito tempo essa unidade pronto atendimento 24 horas. É uma informação que deixa a própria população, né, da região norte mais contente, mais feliz, porque há uma cobrança muito grande e como eu venho tratando esse pleito aí desde o início do mandato, né, então eu vejo o quanto é necessário e quanto aquela região precisa e quanto aquelas pessoas solicitam para que isso aconteça. Então é só nessa linha, né, fico feliz aí de uma informação de construção de uma unidade de pronto atendimento 24 horas na região norte.
Discutindo. Sua felicidade é da nossa felicidade, vereador. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não só em cima dessa pauta, na verdade não é uma UPA. Anunciou o centro de especialidade da Jaiar, que é, segundo as informações, ortopedia, endoscopia e oftalmologia. Então, não sei se ampliou aí para outros serviços. Tomara. Mas o que eu comemoro, todo o serviço disponibilizado, eu particularmente da região norte, tanto é que lutei 4 anos para pôr SAMU no prédio, inclusive, que vai se abrigar esse centro anunciado. O que eu não concordo é descobrir um negócio para cobrir outro. Né? Eu batalhei 4 anos para implantar o SAMU na região norte. Nós temos tantos prédios que poderiam abrigar, né, e infelizmente desativaram o SAMU há 2 anos atrás, reformaram o local para incluir o centro de atendimento da Jaiara, tem 2 anos, e agora anunciou que vai instalar o serviço. O que eu lamento é só a retirada de um serviço que era aprovado pela região norte e atendia, nós sabemos o trânsito da cidade caótica, que atendia o serviço SAMU no menor prazo possível. E nós sabemos, nós temos ali o prédio da UBS do Parque Iracema, nós temos o próprio Alfredo da Bronco, nós estamos pedindo para transformar em porta aberta, inclusive recomendação do Ministério Público, né? Tomara que seja um serviço útil à população. O que eu só lamento é a retirada do SAMU, que eu vou continuar lutando, né, seja nesse governo, seja no próximo, para recompor isso a você, morador da Jaiara, que às vezes não está aí diretamente conseguindo falar, mas por mim, você pode contar comigo. Eu sei que vocês que tiveram a necessidade, sabem a importância que teve a base do SAMU aí. Mas tenha certeza, nós vamos continuar lutando. E tomara que esse serviço venha, né, complementar e atender a população da Jaiara também. Só não precisava desativar o que estava funcionando. Eu vou falar.
Eu não sei se o senhor tem mais informação do que eu, Jean, talvez tenha. Mas vai ser aberto o centro de atendimento 24 horas na Vila Jaiara. E se ele contraria ou não o senhor, talvez o senhor faça uma campanha lá para manter o SAMU e não abrir o centro de atendimento. Mas o prefeito está firme para abrir o centro de atendimento. Ainda
uma,
na discussão.
Uma réplica, por favor, que o senhor citou meu nome.
Na discussão.
Uma réplica, por favor, que o senhor citou meu nome.
Réplica, vereador.
Obrigado. Jackson, não me contraria. Eu acho que o senhor não ouviu bem. Eu falei que todo serviço que vier para a cidade, e em especial ainda para a região norte, é bem-vindo. O que eu disse é que há 2 anos atrás anunciou a abertura do centro de especialidade e desativou o SAMU. Eu acho que não precisava ter desativado o SAMU, passar 2 anos fechado, para depois agora, né, na véspera agora, faltando 6 meses aí, anunciar a abertura. Que bom! Tomara que funcione bem e a contento. Estou reforçando o senhor, não me encontraria. Serviço para a saúde, para a população, eu fico satisfeito. O que eu acho é que não precisava desativar o SAMU e que tínhamos outros prédios. E que volte o SAMU, seja, né, que não seja, se não for o caso, naquele local em outro. E isso eu vou continuar lutando. Então você, morador da Jaiara, sabe o meu compromisso com a região norte. Vocês sabem da minha luta e tenha certeza, eu vou continuar lutando para voltar ao SAMU e para que esse serviço aí seja 24 horas mesmo e atenda a população.
Discutindo.
É isso mesmo. O entendimento do prefeito é que hoje o centro de atendimento médico é mais importante do que o SAMU, uma vez que o SAMU, onde está localizado, atende também aquela região. E o prefeito estará firme nesse propósito para atender essa demanda, dessa necessidade. É, ainda na discussão, o vereador Raimundo Espíndola.
Quero aqui, com certeza, aquela região norte, sendo contemplado com esse centro de atendimento 24 horas, atende ali a grande demanda da região norte. Né? A gente sabe que muitos ainda brincam dizendo, Jaiara é outra cidade. E, na verdade, nós sabemos ali do quantitativo, né, dos bairros próximos ali, fazendo ali da Grande Jaiara aproximadamente 100 mil habitantes. Então, de fato, chegar, mas esse aparelho PUL para atender na área da saúde, né, em 24 horas, a população jaiarense, né, a Grande Jaiara, é uma resposta que, né, a comunidade clama há anos. E é importante salutar que dentro dos checklists das necessidades, né, tem situações que são emergenciais e de urgência. E há uma certa urgência para esse atendimento da população da região norte, tendo em vista que esse trânsito, esse tráfego saindo ali da região norte para um atendimento na região ali da Vila Esperança, na UPA, acredito otimizar agora com os atendimentos 24 horas ali na Grande Jaiara. Então, o antigo SIM, né, que era o Centro de Atendimento da Mulher, agora tornará-se o Centro de Atendimento 24 horas na Grande Jaiara. Então, nós dessa região ficamos agradecidos e, de fato, a população agradece aí por esse olhar, voltando aí mais específico o contexto das grandes discussões que é a saúde e atender esse polo, esse setor norte da nossa cidade, com certeza é um grande avanço.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Encerro a ordem do dia e abro pelas comunicações.
Comunicando
o vereador policial federal, Suender Silva.
Utilizo esse espaço aqui para, primeiramente, dar meus sentimentos, pêsames, para a família da Sônia e do seu esposo Cláudio, que perdeu a sua sobrinha hoje, né? Então, servidora do meu gabinete. A família está em luto, né, com essa perda, então meu sentimento, meus pêsames aí para Sônia, Cláudio e família.
Eu quero
também falar sobre como a dificuldade, né, do serviço do vigilante, né? A gente viu um efeito aqui na Câmara, às vezes o vigilante ele cumpre determinada ordem, né, ele tem que cumprir, mas naquele momento alguém muda a ordem. E ele, ou seja, ele fica numa berlinda, né? E a gente vem tratando isso aí desde a época, 14 anos, né, 12 anos, 14 anos, que eu sou responsável de segurança privada, a gente viu muitas dificuldades nesse sentido. Então, quero aqui só para enaltecer o serviço dos vigilantes, né, da segurança privada, a dificuldade que tem deles trabalharem, né? Às vezes a ordem vem, a gente vê isso muito em banco, né? Cumpre, manda cumprir, barrar certas ações, né, dentro do banco, dentro da porta giratória. Quando você barra e são pessoas importantes, alguma coisa, a ordem vem ao contrário. Olha, não, teria que ter deixado passar e vai para demitir, enfim. Então, é uma dificuldade do vigilante. Tem que ter critérios, tem que ter calma, tem que ter técnica para trabalhar. Então, só para que, assim, enaltecer, né, o serviço do vigilante, pelo que aconteceu na Câmara aqui, né, e tomar esses devidos cuidados, até mesmo quem dá as ordens, né, para a segurança privada. E outro fator também, eu quero aproveitar aqui, ó, meu amigo Marcos Gulão, né, meu amigo, meu chefe, né, porque hoje ele está como chefe, né, eu quero o nome dele aí, do Adriano, da esposa do Adriano, da esposa do Marcos Gulão aí, eu quero dizer que a festa ali de Santo Antônio, louvor a Santo Antônio, na paróquia São Francisco,
né? Vai até dia 16, quero convidar aí, em nome do meu chefe Gulão aqui, que está aqui me olhando e deu essa ordem aqui, olha, convida aí até dia 16, né, domingo, festa boa, né, sábado tem um bingo lá, né, então festa grande, festa onde o Marcos Gulão aqui, o Adriano, a esposa e as esposas são os festeiros, né, e está fazendo uma festa ali gigantesca, estrutura muito grande, show ao vivo, comidas típicas, né, aproveitar para parabenizar todas as pessoas que ali estão trabalhando, praticamente todas como voluntários, né, pessoas, então até quem vá lá, tem um pouco de paciência, porque são todas pessoas voluntárias ali, trabalhando comunicar com carinho, com amor, e fazendo realmente um serviço excepcional, né, de qualidade para atender cada um que vai lá. Então, começou ontem novamente, né, segunda etapa da festa, vai até domingo, convido você que está nos ouvindo aí, compareça na festa, tem tudo ali, né, de bom para você. É um atendimento especializado, um carinho especial, e na pessoa do Frei William aí, né, também coordenando todos nós lá. Então, tá aí meu amigo Gulão, meu chefe, vou estar lá hoje, viu? Né, a gente vai estar ali, tem um setor próprio ali, no bar ali, vender água, refrigerante, enfim, né, o Marcos Gulão coordena a gente lá e vai me coordenar lá hoje também, viu? Obrigado ali, um abraço para minha esposa também, que todo dia está lá, né, todos os dias está lá na festa, e hoje do dia dos namorados, né, nós vamos passar junto lá trabalhando, né, na paróquia São Francisco, com muito carinho, muito orgulho e muito amor a nosso Senhor Jesus Cristo e as pessoas que ali estão presentes. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando.
Ainda nós, é melhor o senhor passar trabalhando, né, vereador? Porque com a idade que o senhor está, tem que trabalhar mesmo.
Comunicando.
Ainda nas comunicações, vereador Giancarlo, depois o vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero também aqui, primeiramente, externar meus sentimentos à família do seu Alberto Ramos, né? Estava ali internado, infelizmente faleceu nessa noite. O seu Alberto Ramos é um tradicional comerciante da Leopoldo Milhões, um paroquiano do nosso santuário de Santo Antônio, e realmente ficamos tristes, né, com o seu passamento, mas que Deus o receba em sua glória, será velado ali na Pax Primavera e sepultado às 17 horas em São Miguel. E em nome da Valqueira, no paroquiano, nossa amiga Valqueira, e, né, os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos e a toda a comunidade do santuário de Santo Antônio, que certamente se entristece, né, com o passamento do seu Alberto, nosso saudoso ali, seu Ramos, que Deus o tenha. E também, aproveitando, amanhã é o 13º dia da nossa trezena de Santo Antônio, do Santuário de Santo Antônio, são mais de 60 anos, né, de tradição nas nossas trezenas de Santo Antônio, e amanhã nós teremos ali o encerramento, com a presença do Bispo Diocesano, a celebração do tríduo final, e certamente o fechamento com chave de ouro ali dos 13 dias de celebração da trezena de Santo Antônio. Realmente foram dias de bastante, né, fé, devoção ao nosso padroeiro Santo Antônio, muita participação de toda a comunidade, cumprimentando já antecipadamente aqui os mais de 140 pessoas também voluntárias que trabalham ali diariamente, 13 dias seguidos. E graças a Deus, com muita ordem, muita festividade, as celebrações, tivemos ali padres de várias paróquias, né, tivemos a oportunidade de ter lindas celebrações, e estão todos convidados, aqueles que ainda não puderam participar. Cumprimento todos esses voluntários, paroquianos que participaram dos diversos, 15 diversos trabalhos ali, em nome dos festeiros, da Chile, do Hélito, do Ocean e da Luísa. E certamente cumprimentando o nosso Padre Diego e Padre Papo, que são os coordenadores, né? O Padre Diego, reitor do santuário, Padre Papo também, o vigário. E que Deus nos abençoe. Ainda aproveitando o dia dos namorados, teremos uma programação especial a todos que estiverem lá, os jovens, todos os paroquianos, celebrando também o dia dos namorados após a missa de hoje. E em nome da minha esposa, Virgínia, que também se dedica ali todos os dias, diariamente, há muitos anos, né, são praticamente quase 18 anos seguidos, dentro ali das trezenas, especialmente dos leilões, e que Deus nos abençoe a ela, né, a nossa
eterna namorada. Eu cumprimento a todos os casais aí, de namorados, e certamente esperamos que aqueles que não estiveram ainda possam ir participar conosco. Amanhã é o encerramento, dia 13, da nossa tradicional 300 de Santo Antônio. Eu vou parar, senhor presidente.
Conselho da Fala, pelas comunicações, ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente, em exercício. Quero aqui agradecer ao Suene pelo convite de estar ali na paróquia também, dizendo que trabalha no bar, né? Me servir uma água, um refrigerante, porque quem me conhece sabe que eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso aí, ele vai ter que provar primeiro, viu? Porque, né? Brincadeira da parte, cumprimentar você, Suene, sua esposa e todos que estão ali ajudando na paróquia. Comunicação, aproveitar, comunicar mais uma vez à população que nessa sexta-feira, às 15h da tarde, aqui no Poder Legislativo, a gente vai ter uma audiência pública para poder debater em relação à criação da loteria esportiva municipal. Convido a todos, vereador, a poder participar, você que está nos ouvindo nesse momento, que possa estar conosco aqui para a gente poder fazer um debate bem amplo sobre esse assunto. Em relação ao que ocorreu, eu já vi até a vereadora doutora Trícia fazendo uma conversa com a Márcia aqui, dizer que o servidor da casa aqui, a gente trabalha todos com muita harmonia, a gente não considera aqui, por parte nossa, o prestador de serviço é um parceiro nosso, a gente faz muitos eventos juntos. E aqui eu quero mais uma vez agradecer a vereadora por ter vindo aqui, ter conversado com a servidora Márcia, né? Isso mostra a grandeza de Vossa Excelência, vereadora, né? Que realmente viu que foi detectado algum problema, mas que depois veio aqui, fez uma conversa, fez um entendimento. E é dessa forma que nós, vereador, tem que fazer realmente com o servidor dessa casa. Tratar todos com muito carinho e, quando houver algum erro, a gente reparar esse erro para não acontecer de novo. Mas cada dia mais a senhora me surpreende positivamente pela forma carinhosa que a senhora vem fazendo o seu trabalho como vereador aqui dentro do Parlamento Anapolino, tá? Assim, é até uma pena que a gente aproximou muitas vezes até no final do mandato, né? Mas eu, do começo, eu tenho nos colocado à disposição para poder fazer a conversa com todos os vereadores dessa casa. O vereador Suendo está aqui do meu lado, ele sabe que muitas vezes eu mais ele tenho uma discussão, mas depois eu venho aqui para conversar com ele e sempre coloquei, deu de conta assumir a mesa diretora, coloquei a mesa diretora à disposição de todos os vereadores. Aqueles que votou na mesa diretora e até mesmo aqueles que não votou, aqui é um colegiado que a gente trabalha para poder atender a nossa cidade, o nosso município e a nossa população, tá? Obrigado, vereador Jackson Charles.
Comunicando. O vereador Suenda está convicto do seu carinho por ele, vereador Domingos. Na comunicação, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de parabenizar meu pai, que agora é cidadão anapolino. Nós entregamos aqui recentemente o título de cidadão anapolino, né, Gulão, ao nosso Frei William, que é o nosso pai. Cumprimentar não só ele, mas a todos os paroquianos da paróquia São Francisco, as capelas que congregam essa grande paróquia que é a paróquia São Francisco. Dizer aos festeiros Adriano, a Hélio, Gulão, a Massacro, a todos que estão trabalhando nas barraquinhas, como é satisfatório ver esse grande evento que a Igreja São Francisco faz em homenagem a Santo Antônio. Hoje é uma das maiores festas de barraquinhas aqui da cidade de Anápolis. Como é gratificante chegar e ser atendido pela comunidade, pelas capelas, com aquela comida tão típica, comidas essas, pastéis, pamonha, churrasquinho, caldo, e ser servido por essa pessoa que é o Gulão e a sua esposa, que além de ser festeiro, fazem o melhor yakisoba da cidade de Anápolis, tradicional já aqui na cidade de Anápolis. Fico feliz de participar dessa comunidade, de estar sempre junto, trabalhando, organizando e ajudando. Quero mandar um abraço a vocês que são festeiros, a vocês que trabalham, a vocês que dão aquela ajuda importante à paróquia São Francisco. Se não fosse vocês, se não fosse as capelas, se não fosse a organização, não só de vocês, mas do nosso paro, que é o paro que foi o William, e todos os frades franciscanos, meu muito obrigado e agradecer. E fazer um convite aqui também a todos que ainda não participaram da barraquinha de Santo Antônio, que é realizada na Igreja São Francisco, venham participar, venham confraternizar com a sua família, com suas crianças, isso é muito importante. Ali tem não só comidas típicas, mas brinquedos para as crianças, é o momento de confraternizar com toda a sua família. E Encerra agora dia 16. Quero mandar um abraço a todos que me mandaram um zap aqui, pedindo para me reforçar essa palavra. E faço aqui um convite a todos vocês paroquianos, de várias outras paróquias, de várias outras capelas, venham prestigiar o encerramento até dia 16, o encerramento da nossa grande festa, que é a festa de Santo Antônio, realizada na paróquia São Francisco. Devolvo a palavra, presidente.
Pelas comunicações, vereador Reavilton do Autismo.
Bom, quero aqui usar minha fala na comunicação, chamar a atenção de todos que este final de semana, sexta, sábado e domingo, acontece o nosso Congresso CONUFAD, o Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus. São 50 anos, boldas de ouro, vai ser muito importante. Teremos a preleção, o nosso pastor José Clarimundo César, pastor Silmar Coelho, pastora Sara Mendes, pastora Ana Paula. E no louvor nós teremos a participação da cantora Lauriette, dos meus amigos Daniel e Samuel, Jaque Amorim. Também teremos a participação de grupo Louvor Essência e sob a batuta da regente Janaína Taíde, a minha esposa, e também a participação do coral de Brasília e Goiânia, teremos o grande coral CONUFAD. Então, no dia 14, 15 e 16, teremos esse momento muito importante da União Feminina na cidade de Anápolis, ali na matriz das Assembleias de Deus, a partir do dia 14. Né, você é o nosso convidado, né, sobre a direção da pastora Jane e toda a sua equipe. Então, participe conosco, né, será um momento de muita alegria, com certeza, de busca de milagres também, né, teremos um momento de muita adoração, né, teremos o CONIAD, que é um congresso paralelo voltado para as crianças, né, departamento infantil. Então, né, fica aberto o convite na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na Matriz das Assembleias de Deus, ali na Praça da Bíblia e Pastor Antônio Alves Carneiro, no Jardim Bandeirante. Dia 14, às 19 horas, teremos a iniciação. Dia 15 será no sábado o dia inteiro, a partir das 8 horas da manhã, e no dia 16 será finalizando o Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus, comemorando agora 50 anos, boldas de ouro.
Ainda nas comunicações, concedo a fala ao vereador Frederico Adói, meu súdito.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Eu gostaria apenas de me desculpar, que eu tive que sair correndo ali para resolver um probleminha na prefeitura. E aí, eu não vou ter o título de cidadão anapolino aqui, inclusive foi um pedido meu à mesa, que é do José Humberto Nascimento Júnior. E aqui eu gostaria de falar, o Júnior, parceiro, empreendedor aqui de Anápolis, né, do mercado da construção civil, mais de 10 anos gerando emprego e mais de 4.200 unidades geradas aqui na cidade. Então, eu gostaria de falar que se estivesse aqui, estaria dando voto favorável, com certeza, mas tive que sair correndo para resolver um problema, por isso que não tive aqui no problema.
Ainda há espaço para as comunicações, não tendo mais escrito nas comunicações, eu encerro as comunicações e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 17/5, em horário regimental.
Concluída, então, a sessão ordinária desta quarta-feira pelo presidente em exercício, Jackson Charles, que é o vice-presidente dessa casa, e a gente conclui também os trabalhos dessa transmissão, tanto pela Rádio Manchester quanto aqui pela TV Câmara. Voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas e 30 minutos. Um grande abraço, até a próxima.